Estamos hoje para mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje temos connosco o Sr. Diretor da Polícia Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, a quem quero agradecer a disponibilidade e antecipadamente os esclarecimentos que não deixará de prestar à Comissão. O Sr. Diretor, tal como é regimentalmente sua prerrogativa, pretende fazer uma breve exposição inicial. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Diretor, só queria apenas avisar as senhoras e senhores deputados que irão ser expedidas duas convocatórias, uma a corrigir a hora do início da reunião de amanhã, uma vez que, como sabem, há um agendamento putestativo e que haverá votações e, portanto, será marcado para após o plenário. Portanto, mas, como sabem, também foi, entretanto, acrescentado um ponto à hora de trabalhos de amanhã, portanto, serão dois pontos, e irei convocar para as 16h45, e, portanto, um quarto de hora antes da reunião, que se mantém, uma reunião tendo por ponto único da hora de trabalhos a discussão e votação dos requerimentos, entretanto, apresentados pelo PSD e CDS, tal como havia sido referido em reunião de mesa e coordenadores. E, portanto, com estas informações, eu dava agora a palavra ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves. Faça favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa.
Não,
é discussão e votação dos requerimentos
em comissão.
Sim, de todos os requerimentos.
Oh, Sr. Presidente, mas peço desculpa, mas então terá que ser um quarto de hora antes de uma hora que nós não sabemos qual é, não é? Porque se a reunião fica para o final do plenário.
Está a fazer com. Peço desculpa, ter-me expressado mal. Amanhã, quarta-feira, vai haver uma alteração e será para final do plenário. Na quinta-feira, a reunião que está agendada para as 17 será precedida de uma outra com convocatória.
Muito.
Terá sido falha minha. Muito obrigado por me permitir esclarecer, Sr. Deputado. E agora sim, Sr. Diretor, então, faça favor.
Agora sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a minha declaração inicial é muito breve. E é muito breve para dizer o seguinte, eu conheço esta matéria desde o dia 29 de junho de 2017. De alguma forma dirigi a investigação a partir dos dois ou três dias seguintes. Significa que conheço muito da investigação e que procurarei ter o equilíbrio de defesa da mesma, dessa mesma inquérito, dessa mesma investigação, mas procurarei igualmente dar o meu melhor no sentido de esclarecer com a verdade material esta grande casa que é a Assembleia da República. Portanto, procurarei com equilíbrio tudo fazer para que as questões que venham a ser colocadas consigam alcançar os objetivos e a missão desta mesma comissão. Portanto, queria dar esta nota embrionária, breve, de entrada, que é de facto a minha posição relativamente a esta investigação. Eu assumi funções como Diretor Nacional em junho, naturalmente desacompanhei um pouco mais a investigação depois, mas não quero dizer com isso que, apesar de ser Diretor Nacional desde então, que desconheça o que ali se passa. Posto isto.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Agora, como sabem, nos termos regimentais, dar-se-á início a uma primeira ronda onde os grupos parlamentares dispõem de até 8 minutos para proceder à colocação das questões ao depoente. Neste caso, na reunião de hoje, cabe ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata fazê-lo e pela voz do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, a quem também igualmente cumprimento e dou a palavra, onde esperando apenas chamar-lhe a atenção quando tiver decorrido esse período. Faça o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e cumprimento o Sr. Dr. Luís Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E a minha primeira pergunta, já disse que teve conhecimento do furto de Tancos em 29 de junho e que tomou nos dois dias seguintes conta da investigação, e quais foram os primeiros procedimentos que a Polícia Judiciária tomou em sequência do sucedido?
Bem, eu no dia 29, por volta de um quarto para as 11, mais minuto, menos minuto, recebi uma chamada no telemóvel do Sr. Coronel Luís Vieira, Diretor-Geral da Polícia Judiciária e Militar. Eu estava com outra chamada em linha e não atendi. Logo de seguida, mal terminou essa chamada porque estava em linha, Ligou-me o anterior diretor nacional da Polícia Judiciária, Dr. Almeida Rodrigues, dando conta de que tinha ocorrido um furto e que a Polícia Judiciária, em Tancos, e que a Polícia Judiciária Militar precisava de falar connosco. Portanto, eu pedi-me e eu disse-lhe, olha, de facto tinha aqui uma chamada acabada de fazer que não foi atendida, do Sr. Coronel Luís Vieira, e eu vou já lhe fazer a chamada. E assim fiz, fiz essa chamada, deu-me conta que de facto tinha ocorrido esse furto em Tancos, perguntei-lhe o que é que precisava. Imediatamente disponibilizei áreas técnicas da Polícia Judiciária, designadamente o Laboratório de Polícia Científica, a área da Unidade de Telecomunicações, portanto são áreas normalmente em que uma inspeção judiciária deste tipo necessitaria. Mas senti que de facto não se percebia muito bem o que é que pretendia. O que é que eu fiz? Escolhi três pessoas com responsabilidade. Se a memória não me falha, todos eles tinham sido ex-militares e alguns até oficiais, em funções de coordenação, e foram para a Polícia Judiciária Militar. Ainda não estariam lá a caminho quando é conhecido publicamente que tinha ocorrido o furto, se a memória não me falha, por volta das 11h20, 11 e qualquer coisa, através de um comunicado do Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Pina Monteiro. Durante esse dia, sobretudo o que havia necessidade de se fazer e que era premente, era de ter acesso às designações técnicas dos equipamentos que tinham sido furtados e conhecendo a sua extensão, para se poder fazer uma avaliação, mas sobretudo para se fazer a sua difusão. Há esta obrigação, quer interna, quer sobretudo perante os nossos parceiros de cooperação policial internacional, de se ter que fazer esta difusão. Portanto, era uma investigação que inicialmente estava entregue à Polícia Judiciária Militar. Durante essa manhã e parte da tarde nada mais foi feito. Da parte da tarde, já para o final da parte da tarde, recebo um telefonema de um colega que era e é o atual subdiretor da Diretoria do Norte, dando-me conta de que o que poderia ter sucedido poderia ter que ver com uma investigação que a Diretoria do Norte tinha em curso. É evidente que perante aquilo que estava a passar, que essa investigação corria termos os titulares da ação penal, eram magistrados colocados no DCAP, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e o que eu fiz foi sair do edifício sede da Polícia Judiciária e ir para o edifício em frente, falar com os magistrados à procura desse mesmo inquérito e o que é que se passava. De facto, constatou-se que havia um inquérito que ali corria, termos, com uma informação muito embrionária, e que as coisas podiam encaixar uma na outra, ou seja, que aquela informação podia ter, de facto, o encaixe naquilo que tinha acabado de suceder. O que fiz foi dar conta disso aos magistrados, portanto, os colegas do Porto acabaram por ficar alertados na decorrência daquilo que tinha sido tornado público e, naturalmente, regressei à Polícia Judiciária, onde dei conhecimento à Direção Nacional daquilo que tinha acabado de saber, ou seja, de que na Diretoria do Norte corria um inquérito esse que foi instaurado, se a memória não me falha, no dia 7 de abril desse ano, 2017, dei conta de que havia uma investigação nesse sentido. A Direção Nacional, quer pelo local onde se passou onde se passaram os factos, quer pela proximidade do DCAP, quer pela experiência e por tudo mais, acabou por referir-se, ficando a investigação connosco, que ficaria na unidade de que eu era, na altura, dirigente, que era a Unidade Nacional contra o Terrorismo.
Um esclarecimento e, portanto, a investigação começou com a direção, chamemos-lhe assim, ou a coordenação da Polícia Judiciária Militar e passou para a Polícia Judiciária? Não?
Não, não foi assim. Não foi assim que se passou. O que aconteceu foi que nós, perante isto, demos conta à Polícia Judiciária Militar de que tínhamos uma informação, porque nós não conhecíamos na plenitude, de que podia ter aquele encaixe. No dia seguinte, ao final do dia, portanto estamos a falar de 30 de junho de 2017, ao final do dia, a Sra. Procuradora-Geral entendeu por bem delegar competência da investigação na Polícia Judiciária. O que se passou nos dias seguintes, em termos processuais, do ponto de vista técnico, porque há aqui vários episódios no meio, e de acordo com aquilo que eu disse no início, para a descoberta da verdade material, salvo melhor opinião, eu devo aqui partilhar. Essa questão técnica de incorporação do processo da Polícia Judiciária Militar só mais tarde é que veio a ocorrer. Nós, durante esse tempo, no dia 30, sentimos que houve uma grande repulsa por parte da Polícia Judiciária Militar em que a investigação nos fosse delegada, independentemente da posição de coadjuvação que também a Polícia Judiciária Militar ficava nesta investigação. Sentimos isso. Nós...
Eu peço desculpa, Sr. Diretor Nacional, sentiu isso exatamente, pode explicitar?
Posso, porque quer só ver no dia 30 isto consta tudo, esta, eu há pouco acabei por não dizer, mas digo agora, e a razão de ser até da minha, das minhas primeiras palavras foi é que há documentação e por isso eu neste inquérito, muito provavelmente ou de uma forma absoluta, eu serei testemunha neste mesmo inquérito. Porque sucederam-se um conjunto de reuniões, uns entre nós e a Polícia Judiciária Militar e outros connosco, a Polícia Judiciária Militar e os magistrados, que estão todas documentadas para se perceber o que é que se passou nesta mesma investigação. Portanto, nós partilhámos com a Polícia Judiciária Militar que, de facto, havia uma informação que podia ter relevância para o esclarecimento destes factos. No dia 30, conforme disse ao final do dia, houve esta decisão da Sra. Procuradora-Geral da República, que comunicou ao Sr. Coronel Luís Vieira, enquanto diretor da Polícia Militar, esta mesma factualidade. Não correu bem. Nos dias seguintes, nós voltámos a reunir, na procura de encontrar formas de nos articularmos na investigação, e sentimos sempre um grande obstáculo, um enorme obstáculo, por parte da Polícia Militar, sobretudo pelo seu dirigente máximo, que já aqui referi, que transmitiu a quem com quem nós lidava, que de facto estávamos perante crime que era da competência do Polícia Militar e que não aceitariam facilmente esta decisão de atribuição da investigação como foi. No dia 4, este pormenor é muito relevante, no dia 4 de julho de 2017, então eu vou falar por hora, pelo menos em 2017, há uma visita a Tancos onde o Sr. Coronel esteve e acabou por transmitir, e pelo menos foi aquilo que foi público cá fora, acabou por transmitir todas estas suspeitas no sentido de que se tivéssemos tido acesso à informação que ao fim e ao cabo tinha sido plasmada numa investigação no dia 7 do 4, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Esse facto, permitam-me só dizer isto, esse facto que se passou nessa mesma data, 4 de julho, foi absolutamente catastrófico para a investigação, porque a partir daí a comunicação social teve acesso de facto ao que se passava e naturalmente fez o seu trabalho e procurou recolher mais e melhor informação e paulatinamente a nossa investigação acabou por ser destruída e esventrada permanente, de uma forma muito permanente.
E essa comunicação do dia 4 de julho foi feita a quem, diante de quem?
A 4 de julho nós não estávamos presentes em Tancos, foi um conjunto de pessoas que ali se encontravam, não sei se 20, se 30 pessoas. O que é certo é que essa informação acabou por transparecer, porque nessa noite, num programa Salver da TVI, o comentador, o Sr. Dr. José Miguel Júdice, acabou por referir que as coisas podiam até ser mais... Pronto, nem entender que de alguma forma se passou o que nós sabemos que se passou, que foi a não comunicação. Portanto, o que significa que a partir daí passaram-se nesta mesma investigação dois factos absolutamente, para mim, inéditos, que foi, por um lado, permanentemente trazer para a praça da opinião pública, para a comunicação social, um conjunto de factos que iam-se passando e um conjunto de factos a obstaculizar a nossa investigação por parte da Polícia Judiciária Militar. Em que é que se consubstanciaram esses mesmos factos? Em duas ordens de grandeza. Por um lado, aquilo que nós delineámos do ponto de vista estratégico, ainda no momento em que nós entendíamos que era possível levar esta investigação conjuntamente com os colegas da Polícia Judiciária Militar, tudo aquilo que era dito, passado um, dois, três dias, aparecia replicado na comunicação social. Portanto, foi isto. Por outro lado, havia necessidade de nós termos acesso a um conjunto amplo de documentação próprio do meio militar e essa documentação tardava permanentemente em chegar. Portanto, nós sentimos que, de facto, a decisão do dia 30 de junho de 2017 da Sra. Procuradora-Geral foi uma decisão que não foi particularmente do agrado e bem aceita e levou a um conjunto de obstáculos que foram aqueles que acabei de referir.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Mas então, esse conjunto de obstáculos, ou pelo menos grande parte deles, consubstanciava-se na transmissão de informações que eram relevantes para a investigação. O Sr. Diretor não o pode afirmar, mas deixou aqui indiciado que seria por parte da PJ Militar ou alguém ligado à PJ.
Por parte dos elementos, eu não quero envolver a instituição toda da Polícia Social Militar, portanto estão aqui em causa pessoas, não instituições, por parte dos elementos que estavam e, sobretudo, porque nos foi referido que, por parte do dirigente máximo, havia grande dificuldade em aceitar esta relação connosco.
Muito obrigado. E no decorrer da investigação, sentiu constantemente também esse tipo de obstáculos de que falou? E eram esses obstáculos eram de outra índole ou da transmissão apenas de informação?
Nós sentimos, sobretudo esses, e sobretudo aquilo que no momento inicial da nossa investigação, porque ao fim e ao cabo, apesar da investigação ter sido autuada na data que aqui referi, a investigação estava-se a iniciar, de alguma forma connosco, sobretudo um profundo mal-estar e uma desconfiança, porque, conforme referi, não é aceitável que em qualquer investigação, muito menos numa investigação desta natureza, desta gravidade, desta importância, que aquilo que é decidido estrategicamente delinear, ser replicado na comunicação social. Nós temos, não é qualquer, até público, nós temos um trabalho feito do ponto de vista daquilo que foi feito na investigação, daquilo que foi noticiado e a sua causa e o seu efeito, e é de facto um trabalho absolutamente, na nossa opinião, devastador para aquilo que se passou e daquilo que eu agora estou aqui a dar conta.
Portanto, Sr. Diretor, se bem estou a compreender, não foi apenas um conjunto de obstáculos à investigação, podemos falar de alguma forma de boicote da própria investigação.
Nesse momento, é evidente, se eu peço, isto tem que ver com uma questão profissional, nós muitas das vezes temos que nos colocar à data dos factos. Hoje, passado este ano e meio, quase dois anos, o início da questão e depois do que se passou, e com mais informação e com aquilo que soube, se calhar é mais fácil. Mas à data dos factos, nós não queríamos acreditar naquilo que estava a suceder. Eu vou dar outro exemplo para se tentar perceber. Nós, a partir do momento que a entidade máxima, a Sra. Procuradora-Geral da República, decidiu que a investigação nos era atribuída, solicitámos numa das reuniões, onde estavam presentes os dois magistrados titulares da ação penal, portanto isso está documentado, solicitámos que os objetos que tinham sido apreendidos e que tinham sido recuperados naquilo que tecnicamente designamos da inspeção local do crime, nos pudessem ser aportados, não só porque a investigação era nossa, mas por outro lado, porque é bom de saber que o Laboratório de Polícia Científica da instituição da qual eu sou o dirigente neste momento tem outras capacidades que o Laboratório da Polícia Judiciária Militar não tem. Portanto, nós queríamos fazer outro tipo de exames, queríamos potenciar esses mesmos exames numa perspectiva de num futuro próximo, tão próximo quanto tivesse sido possível, conseguimos esclarecer os factos para depois haver uma confrontação. E o meu colega, atual Diretor Nacional Adjunto, à data responsável do Laboratório de Polícia Científica, com quem tínhamos uma relação permanentemente franca, aberta, tal qual agora, se me permitem, ainda esta semana que passou, nos é pedido a colaboração de formação, portanto, com o atual dirigente, e que nós vamos naturalmente prestar essa formação, como outros aspectos que têm a ver com a nossa relação com esta instituição. O que é certo é que o meu colega falou com o Sr. Coronel Luís Vieira, que já se conhece há muito tempo, e foi absolutamente destratado relativamente à entrega desses objetos. Portanto, o que nós sentimos, isso...
Isso destratado, peço desculpa.
Sim, destratado, e depois, de facto, estava acompanhado com outras pessoas, e a conversa não foi propriamente uma conversa elegante e aceitável, minimamente aceitável, quando estamos a tratar entre parceiros do mesmo ofício.
E essa situação era inusitada ou noutros processos, noutras investigações, já tinha sentido essa falta de colaboração ou até mais do que isso? Isto é, esta falta de colaboração, este quase boicote que nos está aqui a narrar, já tinha acontecido alguma vez? Já tinha tido percepção disso?
Não tinha tido essa percepção. E permitam que o diga, a Polícia Judiciária a minha unidade não tinha propriamente muita relação com esta instituição. Eu conheci o Sr. Coronel já de outras ocasiões, tínhamos uma relação cordial, tínhamos o telemóvel um do outro, podíamos falar um com o outro, era absolutamente normal. Sabia que havia outras investigações que tinham corrido com outros colegas, inclusivamente, num passado até recente, tinha corrido uma investigação sobre tráfico de armas com colegas no Porto e com colegas da Polícia Judiciária Militar do Norte, em que abriram mão, a própria Polícia Judiciária Militar abriu mão da investigação que tinha, porque a nossa estava mais avançada. Estamos a falar de tráfico de armas de calibre de guerra, algumas delas. Tínhamos uma ação encoberta e que levámos a muitos detidos, e envolvia alguns militares que foram detidos nessa data. Portanto, a relação era uma relação franca, aberta. Nós temos protocolos já antigos e sedimentados com a Polícia Judiciária Militar, ao nível da partilha e troca de informações, ao nível da formação. Tenho aqui um documento que até recentemente já o referi há pouco, que nos é pedido. Portanto, nós nunca tínhamos sentido aquilo que sentimos, nem eu nunca tinha sentido este comportamento por parte de qualquer parceiro, por parte de qualquer força e serviço de segurança. E permitam-me, que eu acho que o devo dizer, eu trabalho na instituição há cerca de 24 anos. Trabalhei até agora ser dirigente máximo da instituição. Fiz toda a minha carreira na Direção Central de Combate ao Banditismo, na Unidade Nacional contra o Terrorismo. Nessa área, trabalhámos sobretudo crimes de natureza violenta, o terrorismo, a questão dos extremismos, portanto, apanhámos toda a lógica a seguir às FPs 25 de abril dos anos 80, ficámos. E dentro do trabalho que a instituição tem, a Polícia Judiciária tem, é este o trabalho, a atividade que, por vezes, maior grau de potencial conflito se pode colocar entre força e serviço de segurança, quer no âmbito da Intel, com os nossos serviços de informações, quer no âmbito do terreno, com os outros parceiros. E isto não é matemática, não é um serviço que a gente possa dizer onde é que começa a competência de um, onde é que acaba. Há momentos em que as coisas não são assim no terreno. Nós nunca sentimos, nem de perto nem de longe, um comportamento e uma atitude destas. Eu estive, permitam-me também que eu diga, a seguir à Expo 98, fiz parte de todas as estruturas de coordenação da organização de grandes eventos, representei a Polícia Judiciária, onde conheci todos os outros parceiros em diferentes níveis. Eu nunca tinha visto uma coisa destas. Isto para mim foi e depois do que sucedeu, e falaremos naturalmente mais à frente, foi de facto absolutamente inédito o que tinha ocorrido. Nós tínhamos tido, muito recentemente, com o reporte à data dos factos, que estamos aqui a falar de final de junho, princípio de julho, de 2017. Nós tínhamos tido uma mega investigação na área da corrupção, aquilo que ficou conhecido pelo fenómeno da corrupção das messes, sobretudo da Força Aérea, uma investigação que tinha iniciado na Polícia Judiciária Militar e que depois transitou para nós, com resultados que são conhecidos de todos, que estão neste momento em julgamento, dezenas de pessoas que são suspeitas. Naturalmente, colocam-se às vezes questões difíceis, de alguma defesa corporativa ou não, mas nós nunca tínhamos sentido. E eu quero dizer aos seus deputados que essa investigação na área da corrupção, que foi a última grande investigação que nesse nível se colocou, que eu próprio tive o cuidado de, sabendo que vinha aqui e tinha esta obrigação de elucidar os seus deputados daquilo que se passou, falei com os meus colegas da área da corrupção e disseram que as coisas não são de facto, as relações não são de facto extraordinariamente, há sempre um ou outro problema. Mas nem de perto, nem de longe, era expectável que uma questão destas pudesse ter sucedido.
Portanto, a situação é extraordinária, a situação é de facto inusitada, Tancos é, digamos assim, um momento em que as relações institucionais, e não só, entre as duas polícias, se degradaram praticamente sem exemplo anterior que o justificasse. Ou seja, o ponto de atrito deve-se a Tancos, e Tancos é a base central desta situação. A que é que se deverá isso? O que é que existirá em Tancos que faz com que uma colaboração que, pelos vistos, existia, deixasse de existir desta forma tão abrupta?
Se me permite, Sr. Deputado, a questão, e agora é fácil de falar, não tem que ver com instituições. Não tem que ver com instituições. O Polícia Judiciária Militar tem umas dezenas de trabalhadores, de investigadores, que nos merecem todo o respeito pela sua dignidade e pela honradez que sempre tiveram e que têm tido. E sobretudo neste caso. Mas eu tenho uma explicação, se calhar, ou pelo menos tenho a obrigação de dar aquilo que pode ser a explicação. Vamos lá ver, a Polícia Judiciária Militar, nesse tempo, tinha estado debaixo dos holofotes e de algum conflito, se calhar até com as próprias Forças Armadas, designadamente por causa da questão dos comandos. A Polícia Judiciária Militar tinha algumas investigações relevantes relativamente ao furto de armas que não tinham sido bem sucedidas. Eu vou contar, se me permitem, este episódio, porque é relevante para nós tentarmos perceber, para eu responder concretamente à questão que o Sr. Deputado me coloca. Bem, em 2016, ou até talvez em 2017, para aquilo que eu vou dizer é irrelevante, o país vivia e estava a viver um momento difícil do ponto de vista criminal, naturalmente, daquilo que eram os designados ataques às ATMs, às caixas multibanco. Nós sentimos que nos últimos anos, desde 2008, por razões que não interessa, tinha ocorrido uma deslocalização do crime violento, estamos a falar de ataques à mão armada, a bancos, cadeia de transportes de valores, a CTTs, tudo isso. Tinha havido uma deslocalização porque tínhamos dizimado dezenas de grupos, detido milhares de pessoas, para este negócio mais rentável, que eram os ataques a ATMs. Num dos ataques a um ATM, há uma testemunha que é um militar de uma tropa especial, que diz à nossa gente, às 4 da manhã, quando vai a um arrebentamento de uma caixa multibanco, que a arma que a pessoa empunhava para tomar conta do canto onde o ataque tinha sido feito, a arma era garantidamente uma arma de cariz militar, e quem a empunhava tinha sido tropa especial. Ele era uma tropa especial. Portanto, ele sabia a movimentação, a forma de empunhar, tudo isto. Ele, inclusive, foi ameaçado por essa pessoa, portanto, estava num prédio em frente ao local onde o ataque estava a decorrer, foi ameaçado e transmitiu-nos isso. Deu-nos a indicação à nossa gente da altura da pessoa, da raça da pessoa e a descrição da arma. Os inspectores, a equipa que tinha esse facto, precisava de ter acesso aos militares que estavam na carreira no momento em que as armas tinham sido furtadas aqui há uns anos na carreira. Porquê? É fácil perceber, porque a pessoa em questão tinha uma altura apreciável, tinha uma raça que era possível excluir outras. Portanto, o que é que nós queríamos saber era se em determinado período do ataque à carreira havia um conjunto de pessoas com aquelas características, porque provavelmente aquela arma era dali e nós tínhamos aqui uma ponta para a nossa investigação. Eu falei com o Ministério Público aqui em Lisboa, que trabalha na área dos crimes ligados à Polícia Judiciária Militar, era um inquérito que estava arquivado, e senti pela primeira vez na minha vida profissional, que eu tive sempre uma relação muito ligada aos processos, muito ligada à uma estrutura, às outras polícias para resolver problemas. Portanto, foi toda a minha vida até ser dirigente daquela unidade, desde até 2007, foi sempre procurar resolver problemas, senti que tinha, que por parte da senhora magistrada, que havia ali um rebuço em facultar-me o acesso ao processo, se dissesse que o processo estava arquivado. E eu disse, olha, não vejo qual é o problema, porque ou a senhora me apresentou ou me permite a consulta ao inquérito, ou por escrito, eu peço o processo confiado, a CELP figura do processo confiado, ou nós vamos ir consultar o processo. O que é certo, fiquei de pensar como é que ia, disse que falaria com a diretora do DIAP, com quem temos uma relação excepcionalmente boa. Passado 5 minutos, recebo um telefonema do Sr. Coronel Luís Vieira. Doutor Luís Neves, então, mas tem alguma informação relativamente à questão dos comandos? Ou seja, o inquérito estava arquivado e o que o dirigente da Polícia Judiciária Militar pensou foi que eu tinha informação para esclarecer o furto das armas e estava-se a sentir de alguma forma ultrapassado. E eu disse, não, Sr. Coronel, não temos informação nenhuma, se tivesse nós já vos tínhamos dado a informação. Não há nada disso. O que há, expliquei aquilo que há bocados partilhei com os senhores deputados, é que nós temos uma situação desta, um ataque com a ATM, provavelmente pode ser um homem vosso que esteve lá. Nós precisamos saber é a lista das pessoas que na altura estavam a trabalhar. E para saber, pela altura e pela raça que era possível excluir, chegámos a uma aproximação maior para nós podermos encontrar ali um caminho. Tudo bem, não há problema nenhum, eu resolvo isso e vou mandar aí uma pessoa. Passados 2 ou 3 dias... apareceu-me aqui já no edifício novo, portanto já foi, já mais recentemente, apareceu ali, foi aí que eu conheci, o Sr. Major Pinto da Costa, que trabalha na Polícia Judiciária no Porto, com um sargento da GNR, mas que estava a prestar funções na Polícia Judiciária Militar, para vir falar comigo. E eu voltei a dizer a mesma coisa. Nós não temos nenhuma informação que permita esclarecer o furto das armas de calibre de guerra, dos comandos, da carregueira. E disse, passou-se isto, isto, isto. Eu até hoje ainda estou à espera que essa listagem de quem trabalhava nos comandos me chegue ou me seja remetida, porque tinha sido dito que... Nós, entretanto, com o decurso do tempo, acabámos por resolver o problema, esses grupos acabaram por ser desmantelados e nós, não quero faltar à verdade, nós ao longo desse tempo acabámos por recuperar duas ou três dessas armas, sempre associadas aos ataques às ATM. Estamos a falar de armas de calibre de guerra, de armas que foram furtadas em instalações militares, designadamente nessa, e sempre que uma arma dessas era por nós encontrada, naturalmente a Polícia Judiciária Militar era a primeira instituição a poder ser contactada, também para perceber em que circunstancialismo é que essa arma apareceu. Portanto, de alguma forma, dei aqui conta aos seus deputados, quer a nossa relação anterior, quer a nossa relação atual, de um total desconhecimento de outras situações. O que é que nós, agora, com maior frieza, o que é que se pode? É que houve ali o período da questão da morte dos comandos, houve ali uma outra questão que terá causado algum desconforto, não sabemos se relativamente ao colégio militar, qualquer coisa que se tenha passado, portanto alguma conflitualidade, e de facto a Polícia Judiciária Militar, neste caso o seu líder Massa, fazia questão de que fossem eles a descobrir. Mas há aqui outra questão que nós na altura, e este eu peço desculpa, mas permitam-me, eu acho que tenho essa responsabilidade, porque eu conheço os factos e os senhores deputados não os conhecem, tenho essa responsabilidade de dizer isto. É que nessa data, 29, 28, 29, 30, o senhor Coronel Luís Vieira ficou a saber que havia uma informação que permitia eventualmente esclarecer os factos. E essa informação era a informação que constava do processo da Polícia Judiciária. E ele permitiu transmitir essa informação, portanto esta é a análise fria e objetiva de alguma forma que é feita, e o senhor Coronel Luís Vieira percebeu que tinha ali a possibilidade de vir a esclarecer aqueles factos. Portanto, é isto que nós vemos, portanto, um momento de alguma necessidade de justificar perante a estrutura militar da possibilidade e da capacidade de resolver esses mesmos factos, a possibilidade de ter acesso à informação e, sobretudo, o histórico recente relativamente àquelas duas ou três situações que acabei de referir, foram tudo situações que, de alguma forma, colocaram no espírito de que poderia rapidamente esclarecer os factos e, de alguma forma, a decisão da Sra. Procuradora-Geral acabava por mitigar essa situação. Sendo certo que nos primeiros momentos, nos primeiros dias de reunião, a Polícia Judiciária sempre disse que esta investigação, e estamos a falar dos primeiros momentos, era para levar a cabo com a Polícia Judiciária Militar. E dissemos, disse inclusivamente ao dirigente que representava a instituição, disse sempre que para o bem e para o mal nós devíamos estar juntos nesta mesma instituição, por todas as razões. Porque nós dominávamos a parte externa, tínhamos a informação, dominávamos a parte externa, sabíamos o que é que constava e, sobretudo, a Polícia Judiciária Militar conhecia todos os canais, todos os mecanismos, as pessoas, as rondas, portanto, tinha acesso direto e muito mais facilitado à informação que nós não teríamos. Portanto, seria muito pouco inteligente da nossa parte ter colocado a Polícia Judiciária de lado, porque era, se isso tivesse sucedido, era de facto matar a investigação.
Mas o Sr. Diretor Nacional, independentemente de existirem situações como essa que descreveu agora mesmo, Tancos é uma situação especial, isto é, há uma má vontade, há uma repulsa, foram as suas palavras, e eu pergunto-lhe, já foi aventada aqui nesta comissão de inquérito, até a hipótese de questionar a existência da Polícia Judiciária Militar. Tem alguma opinião sobre essa matéria?
Sr. Deputado, a Polícia Judiciária Militar é uma instituição do Estado, é uma instituição parceira e a posição da Polícia Judiciária é de que com os nossos parceiros nós colaboramos. Eu disse-o aqui há pouco, temos uma ligação muito antiga a esta instituição, temos uma relação que neste caso está pautada pela desconfiança nas pessoas que foram constituídas arguidas e que foram alvos de detenção, que estão com medidas de coação distintas uns dos outros, naturalmente é a sua responsabilidade e nós continuamos a contar com esta mesma instituição.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Anúncia que foi, a denúncia, aliás, que foi aqui já confirmada pelo Sr. Diretor, que foi feita em 7 de abril de 2017, alertando para eventuais ações na Zona Centro em instalações militares que poderiam configurar aquilo que se veio a passar em junho com a denúncia de Tancos. Pode-nos contar exatamente como é que surgiu essa denúncia e o que é que foi feito em seguida em relação a essa denúncia?
Sr. Deputado, contrariamente àquilo, eu quero dizer de antemão que eu não visualizei nenhuma das pessoas que aqui anteriormente estiveram, não visualizei ninguém, por uma questão de tempo e até por uma questão de respeito àquilo, para não ficar sugestionado, mas fui lendo algumas questões. Eu quero dizer aos seus deputados que não se trata de nenhuma denúncia anónima escrita, portanto não há nenhum documento escrito neste caso, há noutros, neste caso não. O que há é uma fonte humana que transmite, que se recusa, sob pena, naturalmente, aquilo que todos nós percebemos, a poder ser identificado e que transmite uma informação. É uma informação que não é muito rica em elementos, mas que permite iniciar uma investigação. Conforme tem as características, de alguma forma, vagas, portanto, não diz nem concretamente nem onde, nem o quando, nem o como, nem de que forma, nem conivências, portanto, está despida dessas informações, mas permitiu que a mesma pudesse ser introduzida e registada como inquérito. Esse inquérito foi registado no Porto, porque tinha acesso à informação, foi remetido para o DSIAP, veio logo com uma proposta, isto já é público, já é dito, portanto, isto não está, é um meio de obtenção de prova, de interceptações telefónicas, foi remetido para um juiz do Porto que não aceitou quer a competência, quer conhecer do pedido e da promoção do Ministério Público, foi remetido novamente para o DSIAP, face à região que estava enquadrada, remeteu para o Tribunal de Instrução Criminal de Leiria, que teve o mesmo comportamento e a mesma atitude que o colega juiz de instrução criminal do Porto tinha tido, devolveu novamente o inquérito ao DSIAP, o DSIAP reformulou e apresentou a proposta ao Tribunal Central de Instrução Criminal, que aceitou a competência, mas não aceitou as propostas de trabalho e de medidas de obtenção de prova que passava por aí. E nisto aconteceram os factos. Se me permite, só para que isto é importante, dizer o seguinte, quem de alguma forma teve acesso à informação foi quem estava na investigação que há pouco falei, de tráfico de armas com a Polícia Judiciária e Militar, que estava nessa investigação, que correu muito bem, e que transmitiu esta mesma informação à Polícia Judiciária Militar na pessoa do Sr. Major Pinto da Costa. Portanto, esta informação, quando foi obtida por parte da Polícia Judiciária e foi escrita nestes termos, foi transmitida desta forma e por isso se compreende que, passados alguns meses, estamos agora já a falar de 28, 29, se compreenda que a Polícia Judiciária Militar soubesse da existência desta informação.
Sr. Diretor Nacional, para que fique completamente claro, aquilo que nos acabou agora de dizer é que a Polícia Judiciária Militar sabia da denúncia que foi feita, dos termos e, eventualmente, todos os seus contornos. E que, portanto, estava ciente desses factos à data da prática do roubo.
Desculpe, Sr. Deputado, porventura fui eu que me expliquei mal, disse que foi o seguinte, o nosso investigador que teve esta informação, transmitiu esta informação ao Sr. Major Pinto da Costa. O que nós hoje podemos, de alguma forma, perceber...
Sabe-nos dizer quando, Sr. Diretor?
Terá sido relativamente pouco tempo depois de a ter obtido.
Portanto,
provavelmente... 15 dias, 20 dias depois de eventualmente...
Portanto, ainda durante o mês de Abril, já que a data da denúncia é de 7 de Abril, não é?
É para aí que se aponta, sim.
Portanto, bastante tempo antes ainda do roubo de Tancos.
Sim, sim, sim.
E, portanto, não carecem de qualquer sentido e significado as alegações de que a Polícia Judiciária Militar não tinha conhecimento dessa denúncia.
Sr. Deputado, a conclusão que se chega é que o Sr. Major Pinto da Costa não terá credibilizado ou transmitido a informação à hierarquia. Porque se o tivesse feito, naturalmente as coisas poderiam ser diferentes.
Portanto, Sr. Diretor, muito obrigado. E, portanto, essa partilha de informação que foi feita entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar também não tem conhecimento se, de alguma forma, chegou à hierarquia da Polícia Judiciária de forma a poder ser, por exemplo, partilhada no órgão especial que existe para esse efeito, a UCAT.
Desconheço. Desconheço se foi partilhada pela Polícia Judiciária Militar.
Sabe-nos dizer, com algum grau de exatidão, embora obviamente não estava na posse dessa informação, como nos disse há pouco, quem é que na Polícia Judiciária tinha essa informação?
Tinha quem obteve e os colegas investigadores na secção regional de combate ao terrorismo, ao banditismo e ao terrorismo do Porto.
Portanto, não tem qualquer conhecimento, como nos disse, da informação ter sido partilhada na UCAT, nem com o Exército Português.
Pela nossa parte, não. A única... Não.
E a conclusão que chegou agora aqui, de que o Sr. Major Pinto da Costa da Polícia Judiciária Militar não partilhou a informação com a sua própria hierarquia, é uma dedução lógica, não é um facto de que esteja ciente.
É uma dedução lógica, porque o inspector que lhe transmitiu a mesma informação, no dia em que foi tornado público a existência deste furto por parte do comunicado do seu chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, ligou-lhe a dizer então.
Muito obrigado. Considera que essa informação deveria, para além de obviamente ter sido partilhada com o Exército, deveria ter sido partilhada com outros serviços de segurança, por exemplo, com outros serviços de informação, de forma que outras medidas pudessem ser tomadas que evitassem o que aconteceu?
Agora, à distância, eventualmente sim. No momento, penso que não. A informação era muito crua ainda e que permitia que, se a investigação pudesse ter caminhado o que aquilo nós pretendíamos caminhar, que pudéssemos dar informação mais efetiva. A instituição Polícia Judiciária, eu representei a Polícia Judiciária na UCAT desde a sua criação, desde 2003. A criação da UCAT foi uma proposta da Polícia Judiciária em 2003, ao governo então liderado pelo Dr. Adorão Barroso, que faziam parte de 4 instituições. Eu peço desculpa estar a voltar este tempo, mas é para chegar e para concretizar a resposta que dei ao Sr. Deputado. Na altura, pela Polícia Judiciária, pelo CEF, pelo CIEDM, ainda na altura convertido, e com o SIS. Passado um ano e pouco, aconteceu o 11 de março de 2004, com os ataques da Atocha, de Madrid. Nós estávamos, eu peço aos seus deputados que recuem 15 anos atrás, faz agora anos, nós estávamos a organizar o nosso Euro 2004. Eu representava a Polícia Judiciária na Comissão de Segurança do Euro 2004, não havia o sistema de segurança interno tal qual tem o desenho agora. Liderava, de alguma forma, essa equipa, o então Secretário de Estado da Administração Interna, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, Dr. Nuno Magalhães, que liderava esse grupo. E nós estávamos em reunião quando aconteceu os atentados da Atocha. Mais uma vez, a Polícia Judiciária fez uma nova proposta. Recordo-me perfeitamente bem do que sucedeu. Aliás, era um desígnio nosso que tínhamos, que era desta estrutura também da UCAT fizessem parte a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia Marítima. Na altura, como hoje, o INAC, que era a estrutura de aeronáutica de aviação civil, a entidade, não ficou a constar deste grupo de trabalho, porque não tinha poderes de polícia nem de força de serviço de segurança. O que é certo é que ficou uma válvula de escape em que podia ser convidado qualquer instituição ou qualquer entidade que pudesse, alguns dos parceiros ou quem liderava, poder fazer esse aporte. Recordo-me que nesse período, 2004, e que nós tivemos alguma dificuldade porque estávamos a organizar o Euro 2004, com uma série de situações que entretanto se vieram a passar, as instituições, as 7, partilharam muita informação e estiveram permanentemente juntas. Vou ouvir dizer, esses anos todos, a instituição Polícia Judiciária, por força da sua matriz e da sua competência e da responsabilidade, quer do ponto de vista preventivo, quer do ponto de vista repressivo na matéria do contra-terrorismo, tem sido a instituição que mais tem partilhado. Não estamos aqui a dizer se partilhamos mais ou menos com os outros. Se calhar partilhamos mais porque temos mais responsabilidade nesta matéria. E quero também dizer, porque também li ou constou-me, aqui uma questão relativamente aí a uma questão que às vezes é endeusada, e numas vezes bem, noutras vezes mal, que é a questão do segredo de justiça. O segredo de justiça, eu ao longo da minha vida e da minha carreira, conseguimos sempre equilibrar a partilha da informação na UCAT, respeitando a questão do segredo de justiça. Há momentos em que a segurança interna está em causa e em que o segredo de justiça tem que decair, sem que os parceiros a quem a gente partilhe a informação a coloquem. Portanto, isso é uma falsa questão relativamente à questão do segredo de justiça e à questão dali não se partilhar. Ao longo da minha carreira, temos N situações em que a partilha de informação, ou naquele fórum, ou diretamente com forças e serviços de segurança, sejam, estamos a falar de serviços, estamos a falar de polícias, de forças de segurança, permitiram ter sempre um upgrade quer para a segurança interna, quer para a própria investigação. Por vezes não é legítimo e não é às vezes saudável estar-se a colocar o pedido do cumprimento determinado das diligências, sem que se explique aos parceiros da razão de ser, do porquê que as coisas se fazem. Portanto, historicamente, ao longo destes 16 anos de existência da UCAT, a Polícia Judiciária tem milhares de informações que são ali partilhadas, algumas delas que resultam de investigações que nós temos, são investigações que são públicas, que nós temos em diferentes matrizes de ameaças, de terrorismos, de vertentes de extremismos de uma ou de outra área, e são ali partilhadas. Essa informação, nessa data, não foi porque não foi comunicada, não foi porque, conforme disse, não tinha propriamente a massa e os meios que lhe permitisse efetivar, e naturalmente, se a investigação se tivesse tido desenvolvimento como os colegas do Porto esperavam que tivesse, naturalmente haveria elementos mais concretos que podiam aí sim ser efetivados. A partilha foi, de facto, a quem tinha que ser, conforme aqui há pouco referi.
Deixe-me dizer-lhe, em nome do grupo parlamentar do PSD, se me permite até de mim próprio, o grande alívio que sinto em saber isso que nos acabou de dizer, porque de alguma maneira, de outras audições, ficou a ideia que aquilo que estava em segredo de justiça, ainda que pudesse pôr em causa a segurança, de forma até dramática, pura e simplesmente não sairia dali. Mas ainda bem que o Sr. Diretor Nacional nos diz aquilo que acabou de dizer. Na primeira reunião da UCAT sobre o roubo de tanques, a 30 de junho, dois dias, portanto, depois do assalto, o SIS terá fornecido ou terá dado notícia de uma lista de compras escondida de organizações terroristas internacionais e que de alguma forma corresponderiam a parte do material que teria desaparecido de tanques. Se, pergunto-lhe, se esta denúncia de que estamos a falar tivesse sido conjugada com esta lista de compras e tivesse sido partilhada, teria ou não teria existido uma solução completamente diferente, ou este caso teria outros fechos. Mas, se esta lista de compras, já que ela veio do SIS, se na UCAT foi dito ou não que o Sr. Primeiro-Ministro tinha conhecimento desta lista de compras de armas.
Não, deputado, essa lista foi verbalizada, que de facto haveria uma lista de compras, mas essa lista de compras nunca foi de facto apresentada, nenhuma coisa tinha que ver com outra.
Peço desculpa, foi portanto referida, mas nunca foi apresentada à lista de compras. Foi dito que existia e correspondia às armas roubadas.
Não, que não correspondia às armas roubadas, que havia de facto uma lista próxima com alguns equipamentos, mas nem de perto nem de longe corresponderiam às designações técnicas de cada um desses equipamentos.
Muito obrigado. Em relação agora, o tempo é escasso. Sr. Deputado Ascensio Simões está muito preocupado com a questão do Sr. Primeiro-Ministro. Se tem alguma informação, já que foi o SIS que forneceu a informação sobre essa matéria.
Eu tenho uma ligeira ideia de se ter falado, mas não relativamente a essa lista. Era outro trabalho, eu conheço que trabalho é esse, de que o SIS participou internacionalmente, que não tem nada a ver com essa matéria.
Esse outro trabalho o Sr. Primeiro-Ministro tinha conhecimento?
Deputado, desconheço em absoluto.
Obrigado. O reaparecimento do material, quando é que teve conhecimento de que notícias teve acerca deste reaparecimento?
Eu tive conhecimento do reaparecimento na manhã do dia 18 de outubro, eram 10:30 da manhã, eu estava a entrar para uma reunião precisamente no SIS, um dos temas que eu iria falar com a direção do serviço era essa, e não cheguei a dar o passo seguinte, pintado, já lá estava dentro, já tinha passado a área de segurança, mas recebi uma chamada do Sr. Coronel Manuel Estalagem a dizer que as coisas de tanques tinham aparecido. E eu disse, como? Apareceram. Mas apareceram como? Apareceram numa determinada situação, ali na Chamusca, e eu disse, então, digam-nos lá as coordenadas, porque nós vamos falar com o laboratório de perícia científica para fazer as perícias e para fazer a inspeção ao local de crime. Oh, doutor, isso não vale a pena, porque o material já foi todo levantado. Já foi todo levantado e já foi todo acondicionado em Santa Margarida. É evidente, para quem trabalha nesta área e é a polícia, o mínimo que podia pensar é que estamos ali perante uma situação absolutamente bizarra. Eu disse ao meu parceiro que me estava a receber o que é que tinha acabado de suceder, voltei para trás para ir para a polícia e para falar com os magistrados, tanto o FNEM aos magistrados a dizer o que é que se tinha acabado de receber do Dr. FNEMA, e estava passar 10 minutos, um quarto de hora ainda não tinha chegado, mas estava breve a chegar às instalações, estava a ouvir já na comunicação social que de facto tinham aparecido as armas. Dirigi-me imediatamente para o TSEAP, nem cheguei a entrar no edifício, para falar com o diretor, o doutor Amadeu Guerra, na altura, e os magistrados, que naturalmente ficámos incomodados, não com o aparecimento, porque sabíamos poucos pormenores relativamente ao aparecimento, e de alguma forma, pronto, há aqui uma questão que é, pelo menos as coisas apareceram, e o resto se verá, mas é evidente que estavam absolutamente incomodados, para utilizar uma expressão educada, porque não só não tinham comunicado às horas em que supostamente o alistamento tinha sido dado, de madrugada, como não tinham permitido que a inspeção do local do crime tivesse ocorrido, e sobretudo porque desrespeitaram a ordem e o despacho de delegação de competências do Ministério Público. Portanto, foi isso que se passou. O doutor Amadeu Guerra, enquanto diretor do TSEAP, tentou falar por várias vezes, por escrito e por mensagem, com o diretor da Polícia Judiciária Militar, o que é certo é que nunca conseguiu que tal sucedesse. É evidente que nós estávamos interessados em fazer um conjunto de diligências de recolha de prova técnica, cujos meios que eu logo no início referi, quer do ponto de vista pericial do Laboratório de Polícia Científica, portanto estamos a falar de uma inspeção local do crime, com todas as valências que este mesmo laboratório de polícia científica tem, quer com meios técnicos, para perceber efetivamente o que é que se tinha passado. Dirigimos-nos e chegámos a Santa Margarida por volta do meio-dia, e entre o meio-dia e as 4:30, 5 da tarde, foi-nos barrada a entrada e o acesso ao material que já estava acondicionado. Sendo certo que importa que fique bem frisado que um trabalho desta natureza põe em causa a recuperação de elementos de prova por parte da instituição que tinha a responsabilidade de conduzir a investigação. Levaram-nos ao local elementos da Polícia Judiciária Militar, designadamente o Sr. Major Brazão, levou-nos ao local onde supostamente tinha ocorrido o suposto achamento, que estava totalmente destruído do ponto de vista do local. Ao mesmo tempo, estamos a falar, depois da parte da tarde, 2:30, 3 horas, o diretor do TSEAP marcou uma reunião com a Polícia Judiciária Militar e com a Guarda Nacional Republicana, porque, de uma forma absolutamente, como é que eu ia dizer, para se procurar equilíbrio, estranho, uma situação que decorria de um telefonema anónimo dizer onde é que estava o material, a Polícia Judiciária Militar tinha acabado de emitir um comunicado antes do almoço, a dizer que no decurso de uma investigação, a Polícia Judiciária Militar, juntamente com a GNR, tinha levado à descoberta do material. Deixe-me só...
Eu peço desculpa, poderia explicitar melhor, houve um telefonema, a que horas terá sido esse telefonema e quando é que foi o comunicado?
A Polícia Judiciária Militar diz que esse telefonema ocorreu entre as 2 e as 3 da manhã. Portanto, é uma chamada anónima. O que adensou mais as suspeitas de que portanto, estávamos perante uma encenação, portanto, adensou mais, é que se há uma chamada anónima a dizer vão lá buscar que as coisas estão ali, é um achamento, é um telefonema anónimo, é uma coisa que se passa. Mas é que por volta do meio-dia, depois de não falar com o diretor do TSEAP, a Polícia Militar, eu tenho para aqui, emite um comunicado a dizer que foi no decurso de uma investigação, Polícia Social Militar e uns elementos da GNR. Portanto, isso foi absolutamente estranho. Era preferível que se quisessem manter a encenação, que não tivessem feito comunicado nenhum, porque a pergunta que se coloca é assim, então, mas foi aqui, foi a investigação ou foi um telefonema anónimo que ocorreu? Isso levou a que durante essa parte da tarde ocorresse essa reunião, não nos permitiram ter acesso ao material, até por volta das 4 e tal, 5 horas, isto está mais meia hora, é absolutamente, para aquilo que eu quero dizer, é relevante. E teve que ser o Ministério Público a impor-se, que estava presente na reunião, e a dar uma ordem ao oficial da Polícia Militar que ali estava, de que tinham sido emitidos mandatos para a Autoridade Judiciária Competente, leia-se Ministério Público, para a Polícia Judiciária ter acesso ao material. Nós só tivemos acesso ao material, conforme disse, apesar de estarmos em Santa Maria por volta do meio-dia e pouco, só tivemos acesso ao material por volta já das 4 e meia, 5 da tarde.
Portanto, quando chegaram ao local do suposto achamento, esse local, em termos probatórios, já estava completamente destruído, era inútil, já estava contaminado. Exatamente. E depois, durante cerca de 5 horas, foi barrado o acesso ao próprio material. Foi-lhe dada alguma justificação para isso?
Não foi dado. Supostamente, aquilo que foi transmitido é que seria a hierarquia militar. Portanto, estamos a falar de duas estruturas completamente distintas, estamos a falar de Polícia Social Militar, que estava connosco, e da estrutura militar, foi que não permitiam o acesso, sendo certo que depois do decurso dessa reunião, que decorreu nas instalações do UTSIAP, e que não correu muito bem, porque houve algumas questões que o responsável, que tinha estado nesse achamento, leia-se Major Pinto da Costa, acabou por não conseguir responder a um conjunto de questões que nós colocámos, e eu já vou dizer quais, mas nessa reunião foi dada uma ordem expressa à Polícia Social Militar que tinha que receber o mandado e tinha que permitir o acesso ao local. O que é que se passa aqui? O que se passa é que, perante a nossa estranheza, quer relativamente à questão do telefonema anónimo, quer relativamente à forma como as coisas ali apareceram, quer relativamente à não comunicação à entidade competente, não nos comunicaram nem a nós, nem ao Ministério Público, quer relativamente ao levantamento, quer relativamente à destruição de qualquer prova que nós pudéssemos recorrer, o que nós colocámos, a questão é que não se tinham percebido que aquilo era um material de tanques, e a questão que se coloca, tão nua, tão crua, e peço desculpa dizer isto, é se de facto há assim tantos furtos que não se tenham percebido que aquele era o material que toda a gente procurava. Para além disso, foi-nos dito, eu desconhecia, porque felizmente nunca tive que fazer grandes diligências em termos de buscas em instalações militares, é que de facto havia regras, e há, e as regras são para respeitar, quanto à forma e ao tempo e ao momento de entrada em instalações militares, mesmo quando no âmbito de decisões judiciais, estamos a falar de mandados de busca, sejam eles emitidos pelo Ministério Público ou pela Autoridade Judiciária, leia-se juiz de instrução criminal. Neste caso tinha sido o Ministério Público, no âmbito e na esfera das suas competências a determinar, o que é certo é que levámos estas horas para visualizar apenas o equipamento.
E considera que essa espera foi fatal para o decurso da investigação?
Não, essa espera não foi fatal porque o comprometimento relativamente à prova naquele momento estava comprometido a partir do momento em que foi levantado e porque havia a encenação que felizmente no decurso da investigação foi todo ele desmontado. O que resulta daqui era a conclusão de um espírito de obstaculização e de dificultação, de criar dificuldade à investigação que tinha sido delegado por autoridade judiciária competente.
Falou em factos bizarros, nomeadamente em relação ao reaparecimento, e falou em encenação. Essa encenação, há arguídos constituídos, sabe ou tem informação de que, eventualmente, o Sr. Ministro da Defesa saberia dessa encenação?
Sr. Deputado, eu desconheço em absoluto se conheceu essa informação ou não, mas eu posso, em bom rigor da verdade, dizer o seguinte. Eu não sei se já era diretor nacional ou não, ou se já estava indigitado, mas em junho ou julho do ano transato, houve uma cerimónia que foi um seminário por um general francês que decorreu na Academia Militar sobre terrorismo, sobre a questão da utilização de forças militares na área da esfera da segurança interna. Eu normalmente sou convidado, sobretudo porque coloco as questões do terrorismo, e que está em cima da mesa também por nós, a questão da aprovação de um plano de coordenação das Forças de Serviço de Segurança e as estruturas militares em matérias de exceção e em matérias de terrorismo, e fui convidado pelo general Vieira Borges para estar nesse evento. Estive nesse evento e, à saída dessa conferência, que estavam toda a estrutura militar, sobretudo do Exército, vi pela primeira vez o senhor Ministro da Defesa, que estava profundamente agastado com o facto de, por mais de que uma vez, teve aqui a responder a questões que os senhores acabaram por colocar. E a questão, na altura, já era possível dizer-se, a questão é que havia uma desconformidade entre aquilo que, de alguma forma, tinha informação e entre aquilo que era a realidade. E o que eu disse ao Sr. Ministro, tão simples quanto isto, portanto isto foi abertamente, é de que a informação que lhe tinha sido transmitida era a sua própria estrutura que estava em causa. Eu vou concretizar, que é para não se pensar que estamos aqui a falar de questões que não são concretizáveis. Por exemplo, o material apreendido no achamento, na chamusca, consta de um auto de apreensão da Polícia Judiciária Militar. E a Polícia Judiciária Militar, nessa data, também deu conta de haver uma desconformidade entre o auto que formalizou no dia 20 de junho no furto e entre aquilo que realmente ali apreendeu. Nós nunca falámos sobre esse aspecto, mas mais tarde, no âmbito da violação de um recurso, houve um órgão de comunicação social que teve acesso a essa desconformidade.
A violação de um recurso, não se importa?
Não, eu explico, é fácil. Isto é, no dia 27, 28 de junho, no furto, é feito um auto descrevendo o que desapareceu. Passado um ano e alguns meses, é feito de um auto de apreensão relativamente àquilo que estava na chamusca e que foi transportado para Santa Margarida. Há uma desconformidade entre uma coisa, é pública, portanto isto já foi dito, já foi redito, já foi discutido aqui nesta grande casa, é mais do que discutido. Durante muito tempo essa matéria não foi falada, até que, com base numa matéria de recurso do Ministério Público para ter acesso a meios de obtenção de prova, foi focado que nós necessitávamos de determinados meios de obtenção de prova porque ainda faltava recuperar uma parte desse material. Essa decisão, que é uma decisão de março do Tribunal de Arbitragem de Lisboa 2018, passado algum tempo, acabou por também chegar a ser publicada num órgão de comunicação social. Portanto, houve esta desconformidade entre uma coisa e outra. E o Sr. Ministro, de alguma forma, e bem, estava agastado porque a informação que inicialmente tinha sido transmitida, que tinha sido recuperado tudo e foi aquilo que acabou por dizer, não correspondia à verdade. E a posição que eu ali tive foi que, de facto, não havia nada a dizer, somente de que, quando fosse chamado, designadamente, à Assembleia da República, que tivesse na confiança na informação que lhe era transmitida. Eu aí não senti que, de facto, o Sr. Ministro estivesse minimamente a par de alguma teoria do achamento, conforme aquela que estamos aqui agora a tratar.
Muito obrigado. Portanto, o achamento será uma encenação, nunca teve suspeitas que o próprio roubo, o furto, seria também uma encenação?
Não. Uma questão muito, muito simples, porque a informação inicial, apesar, conforme disse, ser uma informação pobre, acabava por corresponder...
Eu peço desculpa, mas a minha pergunta deve ser o seguinte, é que disse que será que há tantos furtos que se calhar não sabiam exatamente...
A oportunidade que não para poder reconstituir. O que eu estava a dizer é de que a Polícia Judiciária Militar, naquela madrugada do telefonema anónimo, tinha a obrigação de saber que aquele era o material de tanques. Portanto, não podia, e sabendo que era um material de tanques, tinha a obrigação de nos comunicar a nós para fazer a inspeção, e tinha a obrigação de comunicar ao Ministério Público. Portanto, isto ao fim e ao cabo não é uma provocação, mas é apenas um desabafo de dizer, mas... Raio, há assim tantos que vocês não percebessem que aquilo era do processo que está aqui a ser investigado por nós.
Muito obrigado. Portanto, houve uma encenação, houve não apenas uma tentativa de fazer a conjugação ou de marcar território, mas houve mesmo uma encenação em relação ao reaparecimento e houve todo um conjunto de factos anómalos na investigação do... próprio roubo. E eu já não lhe posso fazer mais perguntas, vou apenas terminar dizendo ao Sr. Diretor Nacional que, de facto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria felicitá-lo pela abertura, agora é a minha vez de dizer, inusitada, face aos depoimentos que foram aqui recebidos nesta comissão por parte de outros depoentes, no espírito de descoberta da verdade material. Muito obrigado.
Colocado a qualquer questão, mas quero agradecer as palavras que acaba de dirigir, mas é isso que é exigível a um funcionário público com a responsabilidade que eu tenho. Nem outra questão aqui se colocaria que não aquela que acabei de transmitir. Muito obrigado pelas suas palavras.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Agradeço, obviamente, também ao Sr. Diretor Nacional pelos esclarecimentos prestados em instâncias do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela voz do Sr. Deputado Ascensio Simões, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor, permita-me uma palavra inicial para lhe dizer que é com satisfação que o Partido Socialista e eu próprio constatamos a confirmação dos quadros da Polícia Judiciária na sua nomeação. Penso que estará afastado o tempo em que a Polícia Judiciária era uma casa que albergava outros entes e que desqualificava os seus agentes na perspectiva da sua liderança, da sua própria liderança de casa, e esta sua nomeação é a confirmação de que a Polícia Judiciária consegue formar os quadros à altura de poderem dirigir esta própria polícia, que é muito importante para o Estado de Direito Democrático. Sr. Diretor, eu gostaria de regressar à fase prévia do caso de Tancos. Nós tivemos a informação, e agora confirmada, de que uma informação tinha chegado à sua força, à Polícia Judiciária, também ao Ministério Público, de que poderia haver um evento numa qualquer instalação militar, e essa informação foi tratada, foi levada primeiro ao juiz de instrução no Porto, depois em Leiria e depois em Lisboa. Na sua opinião, o que falhou para que essa informação não tivesse tido a aceitação por parte do juiz que permitisse anteciparmos alguma da investigação que pudesse impedir Tancos?
Obrigado, Sr. Deputado, pelas palavras que dirigiu. E relativamente à questão que coloca, essa é uma matéria com a qual nós, infelizmente, e tempos a tempos, temos que lidar, que é densificarmos mais a investigação para, de alguma forma, demonstrarmos a suspeita que leva à abertura e à instauração do inquérito. Portanto, foi isso que se passou. Os seus magistrados, por uma questão de competência territorial e, sobretudo, porque entendiam que a informação ainda era escassa, acabaram por não admitir a questão da implementação de meios de obtenção de prova mais intrusivos. Mas nós, nessa investigação, justificámos o seguinte, e isto é bom ter atenção, é que o suspeito que, de alguma forma, nos era transmitido, vivia em lugares que são de difíceis de trabalho, de outra maneira. Uma interceptação telefónica, por exemplo, pode-nos permitir a aquisição, naturalmente, de meios de obtenção de prova e outras formas de informação que são relevantes. O que é certo é que pela envolvência do meio era muito difícil nós podermos trabalhar sem esse meio de obtenção de prova e, sobretudo, porque depois se passou sempre na expectativa de quem viesse a assumir judicialmente a competência enquanto juiz de instrução criminal pudesse permitir que trabalhássemos de acordo com a estratégia que estava delineada para essa investigação.
Muito obrigado. Nós temos conhecimento que há dois processos, um primeiro processo relacionado com o incidente de Tancos e o segundo processo relacionado com a recuperação do armamento. Esses dois processos foram juntos e tramitam agora, fazem o seu caminho juntos. O Sr. Diretor sabe se também o primeiro processo relacionado com esse conhecimento prévio de um possível assalto foi junto, está também em investigação e também tramitará em conjunto e também poderá dar-nos alguma luz sobre o que terá acontecido?
Sim, aliás, essa questão, e eu aproveito para informar os senhores deputados, que contrariamente àquilo que eu ouvi ou que li numa breve notícia ou numa manchete, é que esse processo não foi arquivado, esse processo existe. Portanto, esse processo inicial, portanto, não há nenhum processo, nem há nenhuma informação arquivada. O processo inicial da Polícia Judiciária recebeu o inquérito que foi iniciado pela Polícia Judiciária Militar. Portanto, incorporou aquilo que tecnicamente se chama incorporação de processos. Depois, a partir do dia 18 de outubro e com o nascimento do aparecimento, a instauração do segundo inquérito não foi automática, decorreram 15 dias, 3 semanas à volta disso. Durante algum tempo, os processos mantiveram-se em separado. Eu posso dizer até qual é esse momento. O momento dos processos correrem em separado foi até, sensivelmente, outubro de 2018, porque primeiro fez a operação relativamente aos factos do achamento e só mais tarde, em 17 ou 18 de dezembro, Transat é que se fez a operação relativamente aos autores, aos suspeitos de serem os autores do furto. Nessa data já os processos estavam incorporados. Portanto, havia 3 inquéritos. O que nasceu em 7 de 4 na Polícia Judiciária do Porto, o que nasceu no dia 28 de junho de 2017 pela Polícia Judiciária Militar e o que nasceu pós os factos. Neste momento, dos 3 inquéritos, o primeiro e o segundo foram incorporados, porque não fazia sentido, é o mesmo objeto, foram incorporados e neste momento há apenas uma investigação. Portanto, quer dizer aos seus deputados, contrariamente àquilo que foi dito, não há nesta matéria nenhuma informação inicial, seja anónima, carta, que esteja arquivada num baú qualquer. Portanto, está tudo neste processo e naturalmente será escrutinado por todos.
O Sr. Doutor sabe com certeza que o universo desta comissão de inquérito é tentarmos apurar as responsabilidades políticas do acontecimento em Tancos. Nós temos vindo, nas últimas audições, a iniciar um processo que é caminhar também no sentido de percebermos o que é que está na investigação. Eu penso que talvez seja um mau caminho, mas de qualquer forma, entrando um bocadinho por aí, eu gostaria de pedir, tendo em conta a sua experiência, que nos diga o que achou da circunstância do furto em Tancos depois de ter visitado aquele território. O Sr. Diretor foi, com certeza, ao local?
Não, Sr. Deputado, nunca estive no local.
Portanto, não tem conhecimento das circunstâncias ou não lhe transmitiram as circunstâncias em que decorreu aquele assalto?
Tenho integral conhecimento dessa matéria, não só por força do que li, relativamente ao relato de diligência externa, assim que tecnicamente se chama, feito pela Polícia Judiciária Militar quando incorporou o nosso inquérito, relativamente às peças que os elementos da Polícia Judiciária fizeram, relativamente às fotografias que visualizei, portanto, não tendo estado presente no local, posso dizer que conheço o local.
Muito obrigado. Da sua longa experiência e do seu conhecimento internacional, encontrando paralelismos, o senhor diretor acha que é possível a existência de um furto por dentro ou não ter sequer havido um furto de exteriores relativamente àquela circunstância, ou seja, intrusão, e é possível que aquele furto tenha existido transportando as munições através de um carrinho de mão?
Às vezes os meios que nos parecem mais insólitos são aqueles que se adequam ao caso concreto. O que nós podemos dizer, e que era a suspeita inicial e que de alguma forma o corpo da investigação, não violando rigorosamente nenhum aspecto, é de que o furto foi feito a partir de fora, quer o achamento, quer a investigação, quer as largas detenções que ocorreram a 17 ou 18 de dezembro desse ano, naturalmente, tal como suspeitávamos logo no início, com o comprometimento de algum elemento interno. Quando eu digo algum comprometimento, estamos a falar, às vezes, de uma pessoa. Nós estamos a falar de toda uma hierarquia e de toda uma estrutura. Eu quero dizer, se me permite, eu peço desculpa dizer e dizê-lo fora, se calhar, mas dizer o seguinte. A instituição que eu sirvo, sobretudo relativamente às Forças Armadas, tem que ter uma palavra de gratidão relativamente a todas as forças, a todos os ramos. Nós, em determinadas áreas, temos feito trabalhos de combate ao crime organizado de matriz internacional com apoio e com suporte absolutamente inexcedível das estruturas militares. Portanto, quer até há tempos num rapto internacional, e o que eu quero dizer neste momento é que uma situação dessas que está esclarecida, portanto, quando havia as ideias se o furo tinha ocorrido ou não tinha ocorrido, se era a questão da NATO, daquilo ou aquilo outro, às vezes as questões são mais simples do que aquilo que se procura construir. Mas também quero dizer o seguinte, quero dizer que às vezes não são os meios utilizados que podem desconstruir a organização de quem está por detrás do cometimento de um crime desta natureza. O que eu quero dizer é o seguinte, se a informação inicial que foi transmitida e que foi escrita relativamente à suspeita não existisse, nós porventura nunca poderíamos ter encontrado este equipamento e este material e só o iríamos encontrar num dia em que tivéssemos algum ataque efetivo e que fosse possível identificar os explosivos ou a munição que estava ali em causa. Portanto, eu quero dizer que os FAC, o que está por trás disto, foi devidamente organizado, tem uma informação que é uma informação válida a partir de dentro, as pessoas estão identificadas, portanto, o assunto da nossa parte, quer um, quer outro, ainda há trabalho por fazer, que há trabalho por fazer, mas do ponto de vista da objetividade relativamente ao furto, ele está integralmente esclarecido.
O senhor Diretor sabe, com certeza, é uma pessoa informada, se não fosse, assim, não fosse informado não tinha chegado aqui, que nós temos informação nesta comissão, documentada, do que naqueles dias em que aconteceu, nas horas anteriores, nas 20 horas anteriores ao acontecimento, não foram feitas rondas naquele espaço. Isso poderá querer dizer que, pelo menos de dentro daquela equipa que estava a fazer a vigilância do Paiol, pode ter havido uma circunstância de cumplicidade relativamente ao assalto exterior.
Bem, mas essa é a suspeita inicial que nós falámos de que, entre outras coisas, precisávamos de tudo da Polícia Judiciária Militar, era para nos fazer compreender os sistemas de rondas, quem estava, quem não estava, para nós nos podermos aproximar. É evidente, sem querer diretamente, não me leve a mal responder à questão, esse é um assunto que está esclarecido, portanto está identificado como é que as coisas passaram e é evidente que um crime desta natureza tem que contar com o facto de as rondas não terem sido efetivas como não foram.
Muito obrigado, foi muito importante esta resposta do Sr. Diretor, porque isso resolve um conjunto de outras questões que nós aqui já avaliámos. Sr. Diretor, na consagração da tipologia de crime, quando o Ministério Público determina que a Polícia Judiciária será a titular da investigação e a Polícia Judiciária Militar será a coadjuvante da investigação, é referida a circunstância de podermos estar em presença de uma tipologia de crime próxima do terrorismo. A verdade é que os serviços de informações a quem cumpre a tipificação, os serviços de informações da República, nunca consideraram a existência de terrorismo neste enquadramento. O Sr. Diretor acha que esta divergência entre a consideração do Ministério Público e os serviços de informações fragiliza ou pode ter fragilizado ou pode vir a fragilizar a investigação?
Não, essa suposta dissonância não existe. E eu explico porquê. Os nossos serviços de informações de segurança têm a responsabilidade efetiva de produzir informação contra o grau de ameaça e fazer produzir intel e relatórios relativamente a essa matéria. E normalmente compagina-se com o facto de algumas investigações que nós temos em curso e que tivemos. Neste caso concreto, a análise que é feita inicialmente corresponde efetivamente à análise que nós tínhamos, que quando a investigação se inicia, inicia-se de determinada forma, dizendo a que é que este equipamento ou este material se podia destinar. Estamos a falar de crime violento. Perdão. É evidente que no desenvolvimento da investigação, quer por abrirmos canais relativamente àquilo que é possível nós trabalharmos, para multiplicar possibilidades de aquisição de informação e de prova. Até por questões legais, nada impede que o inquérito tenha sido, de alguma forma, também tipificado como foi. Portanto, não é, quando pode-se pensar que há aqui um contrassenso, não há. Uma coisa é a questão, uma realidade é a questão jurídica ou penal do inquérito, outra realidade é a avaliação que os serviços têm a competência exclusiva, fazem. Eu quero referir aqui o seguinte. Se nós recordarmos episódios recentes e dramáticos, a Europa, excetuando, e estou a falar pelo menos desde os atentados da Atocha, de 11 de março de 2004, até há muito pouco tempo, com exceção dos ataques terroristas que foram feitos com recurso a viaturas ou com facas, todos os ataques que ocorreram na Europa, numa matriz jihadista e não só, ocorreram com acesso a explosivos ou com armas adquiridos em circuitos militares, em circuitos de crime organizado. Eu quero aqui excepcionar a questão do fabrico do TATP, portanto estamos a falar de engenhos explosivos que são fabricados, portanto não podem ser propriamente adquiridos, mas todos os ataques que ocorreram, ocorreram com acesso a este tipo de equipamentos. Eu recordo, por exemplo, o ataque da Atocha em Madrid, ocorreu do desvio de explosivos de uma pedreira das Astúrias, que entrou num circuito de crime organizado e acabou por ser adquirido por os terroristas. Os ataques do Bataclan, portanto, há um conjunto, do Charlie Hebdo, portanto, há um conjunto de ataques em que as armas e os explosivos, desde que não sejam os explosivos fabricados, inside, acabam por ter este percurso. A questão da classificação também como terrorismo, e eu quero dizer que a questão do tráfico de armas, que era o que estava em cima da mesa, é punido bastante mais gravemente do que o furto em instalação militar. A questão da classificação, ou também desta matéria, permite-nos a nós, enquanto país, podemos dialogar até com outros parceiros. Eu posso dizer que quando o furto ocorreu e foi tornado público, naturalmente as estruturas de contra-terrorismo similares à nossa, com quem nós lidamos diariamente, na troca e permuta de informação, imediatamente questionaram-nos a nós o que é que se passava, o que é que tinham que ter cuidado. E porquê? Porque podia colocar-se a hipótese de, mais remoto, ou longínquamente, ou mais recentemente, algum desse equipamento poder vir a aparecer num país ou num circuito de terrorismo. E é preciso ter os ouvidos, os olhos bem abertos. E eu só, se me permite, dizer o seguinte. Essa importância e esse cuidado nós tivemos logo no início e sobretudo no dia 30, na questão do dia 30. Isto passou-se assim, por volta das 6 horas a senhora Procuradora-Geral chamou o diretor do DCAP e chamou-me a mim, atribuiu a competência do inquérito, falou com a Polícia Militar, já o disse, nós fomos para a reunião e foi o senhor General Pina Monteiro, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas à data, que me entregou em mão a descrição técnica e as quantidades dos equipamentos. Os seus deputados compreenderão, essa era a grande responsabilidade do país que nós tínhamos, era desmultiplicar aquela informação pelos nossos parceiros. Era devastador, era trágico, se de facto algum equipamento daquele pudesse aparecer e que os nossos parceiros em sede de matéria e de cooperação internacional pudesse ser feito. A senhora secretária-geral, doutora Ana Fazenda, foi quem dirigiu essa reunião, foi entregue, nós tivemos até tarde a preencher esse documento e esses formulários. Fizemos juntamente com a Polícia de Segurança Pública, que interveio e que nos deu uma ajuda, desmultiplicámos os canais de cooperação internacional com essa matéria e com essas designações e, naturalmente, partilhámos com os nossos parceiros internos para saber que quantidades, que equipamentos, que especificações técnicas, que numeração é que esses mesmos equipamentos tinham.
Diretor, do seu conhecimento do processo e de todo o seu enquadramento, é a sua opinião que o país em alguma circunstância tenha estado em causa à segurança do país em alguma circunstância?
Não. 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 Aliás, isso debatemos nessa reunião do dia 30 e o que é certo é que o serviço que tem a competência de classificar e de elevar ou não o grau de ameaça, que são os nossos serviços, e que para o fazerem têm que ter acesso à informação, e por isso há bocado, quando eu falei da questão do segredo de justiça, será dramático os serviços quererem apresentar uma avaliação da ameaça e não terem acesso a toda a informação, portanto isso para nós, para mim, é há muitos anos uma matéria absolutamente transparente e líquida. O que é certo é que com o desenrolar dessa reunião e do que foi ali aportado, sobretudo por nós, a classificação do grau de ameaça que estava manteve-se inalterado, como se mantém até hoje.
O Sr. Diretor tem o conhecimento do processo e da sua longa experiência de vida. Também a perspectiva de que este assalto ou de que esta intrusão foi feita, ou já terá visto melhores assaltos na sua vida do que esta intrusão e este roubo, este furto de tanques?
Já vi um ou outro furto preparado de forma melhor, mas também já vi muitos outros preparados de forma muito pior. Só queria dizer o seguinte, eu já o disse, isto que eu acho que isto é muito importante, e peço desculpa se vou ser repetitivo, é que se não fosse, de facto, ter sido reduzido a escrito um documento, que apesar de ser, não ter aquilo que qualquer polícia e qualquer investigador gosta de ter, que é a informação, nós hoje podíamos estar numa situação bastante mais dramaticamente difícil, que era não ter descoberto quem fez o quê. E ficava um anátema sobre todos.
Eu fico muito grato por esta sua consideração, porque aquilo que eu gostaria que o senhor nos dissesse, não tentando desviar, que compreendo, se continuar a desviar, o tema, como aconteceu com o senhor deputado Carlos Abreu Mourinho. Mas, senhor diretor, diga-nos, por favor, o senhor é diretor da Polícia Judiciária. Acha que faz sentido nós termos uma Polícia Judiciária Militar em Portugal?
Com toda a delicadeza, de alguma forma já respondi a essa questão. Vamos ver uma coisa. A Polícia Judiciária Militar, que não foi a Polícia Judiciária Militar, foi as pessoas que são suspeitas de ter cometido este crime, portanto são naturalmente suspeitas, não estão condenadas. Nós não podemos colocar um anátema sobre uma instituição que existe, que são nossos parceiros, que têm gente honrada, que têm gente séria, que têm gente que procura dar o melhor todos os dias, que têm gente com os quais nós temos uma relação retomada de franqueza, de lealdade, de interajuda. Portanto, se há uma outra coisa que pode ser repensada, há sempre. O sistema admite sempre formas de repensarmos. Mas eu pedia, e acho que isso já foi dito, e acho que todos nós, independentemente das convicções de cada um de nós, temos aqui um condão comum, que é a defesa do coletivo, que é a defesa do que nós somos. E é naturalmente, a minha posição relativamente a esta instituição, é aquela que eu acabei de referir, e que terá todo o nosso apoio, da mesma forma que se amanhã nós precisarmos, nós estamos absolutamente cientes, dentro das suas possibilidades, de irão aportar o apoio devido.
O Sr. Diretor tem consciência, pelo que nos tem dito, ou pelo menos que, seguindo o seu raciocínio, que se a Polícia Judiciária tivesse sido responsável pela investigação na carreira, nos fuzileiros e até no desaparecimento das Glock, provavelmente este acidente podia ter tido um outro enquadramento e provavelmente podia a investigação ter sido mais rápida. Tem consciência disso? Ou acha que isto, que a minha posição pode ser plausível?
Relativamente aos dois primeiros factos, naturalmente a Polícia Judiciária tem, até pelo conjunto de ter acesso a maior naipe de informação e mais gente e outras condições que naturalmente, mas eu não posso dizer se sim ou se não. O que eu posso dizer, e eu já devia ter dito, relativamente a esta matéria, e desviando-me um pouco à pergunta, que eu já vou retomar a questão que coloca, é que se não tivesse ocorrido os obstáculos de que nós sofremos em julho de 2014, nós podemos estar, e posso quase garantidamente, aqui sim, dizer que talvez em agosto, setembro desse mesmo ano, estes factos tivessem ficado solucionados. Mas eu quero referir o seguinte. O Sr. Deputado falou aí em três situações, mas quer dizer que relativamente à questão das Glock, é um assunto que está investigado pela Polícia de Segurança Pública, que tem resultados e, tanto quanto sabemos e que foi transmitido, tem uma investigação estruturada e que lhe permite apresentar resultados. As outras, infelizmente, não tiveram, porque vamos lá ver uma coisa. As armas, quando são transportadas para o exterior, acabam por permitir no exterior ter um outro tipo de trabalho que a Polícia Judiciária Militar está coartada, porque dá uma forma, a visão do trabalho é sobretudo para o crime cometido no interior de instalações militares, e nós sabemos que isto aporta grandes dificuldades depois para o desenvolvimento do seu trabalho.
Mas, Sr. Diretor, que vai ter a responsabilidade de acompanhar a próxima lei orgânica da Polícia Judiciária, terá uma ideia sobre o enquadramento das tipologias de crimes que devem ser em exclusivo da responsabilidade da Polícia Judiciária. O desaparecimento de armas e munições deve ser só da Polícia Judiciária ou compreende que as atuais realidades possam fazer sentido?
A questão das armas desviadas de instalações militares, o que resulta é que se repercutem sempre depois nos crimes fora. Portanto, o que normalmente sucede é que ou pela prática de crimes e na investigação desses crimes por parte da Polícia Judiciária ou no âmbito de apreensões e de buscas, etc., etc., acabam muitas vezes por se encontrar esse material que acaba por ser furtado. É evidente que estamos a falar de duas realidades distintas. O legislador, do ponto de vista da Lei da Organização de Investigação Criminal, tem colocado, e bem, o enfoque de que todos os crimes cometidos com armas de fogo devem ser aportados à Polícia Judiciária. Portanto, essa é uma competência exclusiva, quer relativamente ao tráfico de armas, quer aos crimes cometidos com armas de fogo. Naturalmente, a arma de fogo utilizada no tráfico de armas ou em crimes, seja ela proveniente de outros canais, seja ela proveniente de estruturas militares. Portanto, essa é de facto uma das matérias que pode e deve ser equacionada.
O Sr. Diretor, ao longo do tempo da investigação, recebeu algum dia alguma pressão, alguma informação, alguma tentativa de implicação da estrutura militar, quer do Exército, quer no âmbito do Estado-Maior-General das Forças Armadas?
Não. Nunca essa questão foi colocada. Conhecia e conheço a maior parte da estrutura militar a partir do chefe de Estado-Maior e dos três ramos. Conheço praticamente todas as pessoas com quem tenho uma relação cordial e nunca, por parte deles ou de qualquer outra pessoa, me foi colocada qualquer tipo de pergunta, de questão ou de dificuldade ou de pressão relativamente a esta matéria. O que posso dizer é que todas as pessoas com esse grau de responsabilidade, de pessoas que o senhor acabou de falar, o que todos almejávamos era que, de facto, tudo isto fosse esclarecido no mais curto espaço de tempo possível e melhor, porque naturalmente estavam instituições no limbo e era preciso coartar esse mesmo limbo. Independentemente do que sucede, as instituições têm que ser preservadas, têm que ser defendidas e não pode ser o comportamento negligente ou doloso deste ou daquele elemento que pode colocar a fragilidade de toda uma instituição.
Portanto, situa a ordem de não deixar entrar a Polícia Judiciária em Santa Margarida no âmbito da Brigada Mecanizada.
Foi isso que foi transmitido.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Para terminar, eu gostaria de lhe perguntar se em alguma circunstância durante este período longo de investigação o Sr. Diretor algum dia teve alguma conversa com o Sr. para além daquela que já referiu com o Sr. Ministro da Justiça, com o Sr. Ministro da Defesa, para além daquela que já referiu, com o Sr. Ministro da Justiça, com o Sr. Ministro da Administração Interna ou com o Sr. Primeiro-Ministro sobre o desenvolvimento do processo ou só algum enquadramento no âmbito do incidente de Tancos?
Sobretudo, eu tenho naturais conversas para gerir a instituição Polícia Judiciária, naturalmente com a minha tutela. Mas nunca, jamais em tempo algum, qualquer uma dessas pessoas ou qualquer outra verbalizou qualquer questão que fosse para além do desejo de que as coisas fossem resolvidas. Mas isso é o que todos os que aqui estamos nesta sala e todos os portugueses e todas as pessoas desejam. O que recebi foi palavras de incentivo e de encorajamento e de confiança de que as coisas poderiam ser resolvidas, mas nunca me foi colocada qualquer questão. Mas deixe-me dizer, se me permitem, com todo o respeito é que a confiança não é só em quem nomeia. Em quem nomeia, neste caso, quando me convidaram para dirigir uma instituição, naturalmente há uma questão de confiança. A confiança muitas vezes, ou sempre, funciona nos dois sentidos. Eu só algum dia sentisse que alguém, fosse quem fosse, estaria disposto a colocar-me alguma questão que tivesse intermissão no meu trabalho de investigação criminal, porque essa tutela, eu dependo do Ministério Público, sei muito bem onde é que a Polícia Judiciária e os polícias na matéria de investigação dependem, e temos uma dependência dupla, do ponto de vista organizacional do Estado, da tutela, do ponto de vista da inserção da investigação criminal do Ministério Público, e é nesse fórum que nós temos que trocar toda a informação. Portanto, nunca senti, conheço naturalmente alguns dos nossos dirigentes políticos neste momento, ao longo da minha vida e pela carreira que tive, nunca nenhum elemento colocou qualquer questão, fosse que fosse, relativamente à investigação. Não me questionaram, não me perguntaram, exceto a questão da preocupação de que gostavam que as coisas fossem resolvidas.
Sr. Diretor, e para terminar, agradecendo muito as suas respostas, o Sr. Diretor vê alguma relação entre a especial complexidade do processo e, portanto, o prolongamento, a prorrogação do prazo até ao final do verão da investigação com a existência desta comissão de inquérito? Se vê alguma identificação entre a solicitação do pedido da prorrogação do prazo, tendo em conta a especial complexidade do processo, com a existência desta comissão de inquérito?
Não, nenhuma, até porque, vamos lá ver, esta investigação foi suscitada à especial complexidade, porque os últimos detidos que estão no processo foram detidos apenas em finais de dezembro. Há muitas perícias ainda por realizar e normalmente estas perícias demoram e estas perícias levarão à realização de outras diligências e ainda há muita gente para ser inquirida ou interrogada no processo. Portanto, há muitas diligências. Portanto, uma coisa não tem a ver com a outra. Há um limite, eu posso dizer aos seus deputados, até temos da orientação, há um limite porque há uma pessoa que está ao regime, não está detido, portanto está com a obrigação de permanência na habitação, salvo erro, lá para o final de setembro. Portanto, é a única questão. Portanto, há de facto esse limite. Nós esperamos lá para junho, julho, ter a nossa investigação numa fase praticamente final. Portanto, eu questionei, naturalmente eu falei com quem está neste momento à frente da investigação e coloquei-lhe essa questão, até para poder hoje aqui transmitir esta informação, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Era impossível, nesta investigação, face ao número de arguidos, face ao número de material para analisar, face a tudo o que sucedeu e não devia ter sucedido, de conduzir esta investigação apenas em 6 meses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões, e reiterar os agradecimentos ao Sr. Diretor Nacional, Dr. Luís Neves. Agora segue-se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem dou a palavra nos mesmos tempos. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, aqui cumprimentar o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves. Sr. Doutor, antes desta audição, também tive algum cuidado de ver o seu currículo, portanto, é uma folha de serviços invejável pelos serviços prestados ao serviço da Polícia Judiciária e ao serviço do país, e isso o Bloco de Esquerda só tem a agradecer. Colocando aqui mais em foco as questões que lhe queria, enfim, fazer, a primeira questão era quais as dificuldades, as maiores dificuldades que tem sentido neste âmbito do processo do furto de armas, no âmbito de investigação. Já falou que sentiu todos aqueles obstáculos por parte da Polícia Judiciária Militar, mas que outras dificuldades, se houve falta de recursos, se tem havido falta de meios, ou se tudo tem corrido com alguma normalidade?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós, de facto, é público que temos algumas dificuldades de meios, sobretudo de meios humanos, mas é evidente que quem gera tem que saber criar prioridades. E é evidente que uma investigação desta natureza foi prioritária. E quero dizer que, quer eu na unidade, quer o meu antecessor, o Dr. Almeida Rodrigues, não colocámos qualquer obstáculo à disponibilização de meios para esta investigação poder ser levada a cabo como foi.
Muito obrigado. Voltando novamente à questão do pré-furto a tanques, à questão da denúncia anónima, que aqui também já foi focado, a Polícia Judiciária Militar, neste caso, o elemento da Polícia Judiciária Militar, terá desvalorizado a questão da denúncia anónima, isto é, não terá dado de importância, ou essa desvalorização terá sido propositada por não a ter passado às entidades como lhe competia, na sua opinião?
Depois dos factos decorridos e aquilo que resulta, é que não deve ter valorizado tal qual a informação, porque podia ter sido possível os colegas terem falado uns com os outros e até podia ter sido possível não só esse elemento ter transmitido a informação interna à sua estrutura, como internamente, e uma vez que se colocava a questão de um potencial crime interno, de até poder ter instaurado uma investigação a partir do próprio interior ou recolha da informação para se perceber se algum elemento estava a ter um comportamento anómalo que permitisse ou que fosse condizente com aquilo que veio a suceder. O que é certo é que toda a factualidade que decorreu, quer no momento que foi transmitido, sobretudo a partir de 27, 28, 29, 30 de junho de 2017, reconduz ao facto de não ter sido valorizada e ao facto dessa informação não ter sido transmitida à sua hierarquia. Aliás, eu há pouco tive o cuidado de dizer que no dia 29, após o comunicado das 11h32 do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas a dar conta do furto, o nosso elemento que obteve a informação e que lhe tinha transmitido a informação em abril, não podemos precisar o dia que não estávamos à espera que isto sucedesse, disse-lhe então, não era possível, mas o que é certo é que as coisas sucederam. Portanto, todo o comportamento antes, durante e após e até os elementos que foram recolhidos apontam para que a informação não tenha sido valorizada e tenha sido trabalhada.
Muito obrigado. Voltando ainda à célebre reunião da UCAT no dia 30 de junho, também já aqui foi falado, temos a posição da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público e que acabou por ser secundado também pelo Diretor do CIAP, pelo menos tendo em conta aquilo que veio a público, portanto, ligando as suspeitas, portanto, de terrorismo, portanto, as suspeitas de terrorismo. Também os serviços de informações, enfim, têm uma tese, na nossa opinião, um pouco diferente, afastando essa questão, essa suspeita de terrorismo, mas ligando mais ao tráfico de armas. E haveria outra posição, do Sr. Diretor se inclui, uma posição mais cautelosa, defendendo que o furto teria sido obra de grupos dedicados ao tráfico de armas, mas com roubos, com explosivos. Se mais ou menos confirma estas três teses que terão existido, portanto, nessa célebre reunião do CAT. E que dados tinha o Sr. Diretor para avançar com a sua tese, que é conhecida e que ainda hoje a mantém, não é?
A tese que a Polícia Judiciária defendeu, que eu defendi, nessa altura não era diretor nacional, mas estava em representação e foi aquilo que eu defendi, que estava por dentro, é de que, de acordo com a informação adicional, nós tendencialmente caminhávamos no sentido de que estávamos de crime organizado violento. A questão do terrorismo surge, sobretudo, como uma forma de abrir outras portas e, sobretudo, outros compromissos que nós tínhamos que respeitar. Se me disserem assim, se à data existia algum elemento de que estivesse por trás algum grupo jihadista, extremista, ligado ao terrorismo, não havia nenhum. Portanto, essas três posições, que ao fim e ao cabo são duas posições, não são contraditórias. Enquanto os nossos serviços produzem uma informação objetiva naquilo que têm de informação e naquilo que recolhem e naquilo que foram sabendo entre o dia 29 e o dia 30, que é uma avaliação absolutamente correta, o que nós dissemos é que essa avaliação não era incorreta, mas que do ponto de vista processual e de técnica de investigação, era viável abrir a investigação como outra possibilidade, de acordo com os perigos e com as ameaças que há pouco aqui referi e que infelizmente todo o mundo, e sobretudo falamos aqui do nosso território mais próximo europeu, tem sido alvo de ataques por parte deste tipo de equipamentos. Portanto, foi esse cuidado, de alguma forma, que pediu potencial. Porque no rigor, que não é isso que se passa, no rigor, podia-se colocar a questão. Então vamos lá ver. Se não estamos a tratar de terrorismo, a UCAT não pode funcionar, porque a UCAT tem a função de transmitir informação do ponto de vista do terrorismo. Mas também quero dizer que muita da informação relevante que tem sido ali permutada entre forças de segurança ao longo destes quase 16 anos, às vezes é informação colateral e que vem a fazer sentido em termos internos ou em termos internacionais do ponto de vista criminal, da falsificação de documentos, de burlas para financiamento do terrorismo. Portanto, nós não estamos ali a falar. Portanto, esta questão que foi colocada, sobretudo por nós e pelo Ministério Público, não conflitua com a análise que os nossos serviços, e bem, fizeram.
Muito obrigado. Afasta completamente a tese de ligação à ETA ou ao IRA, neste caso concreto, do furto de armas, liminarmente.
Dado, deixe-me só dizer o seguinte. Pois já disse que não tinha nenhuma suspeita à data. A investigação é dinâmica. Nós estamos a falar a 30 de junho de 2017. E assim é, essa data não havia nenhum indício relativamente a estas matérias. Portanto, as duas posições, na minha perspectiva, não são antagónicas. Encaixam-se. Temos funções diferentes. Nós temos a função de investigar e queremos abrir canais e queremos ter acesso a formas de trabalhar e os serviços têm que produzir informação objetiva de acordo com os elementos que têm.
Muito obrigado. Mas inicialmente teria avançado uma tese por parte da Polícia Judiciária com um elemento fazendo-se passar infiltrado por uma das facções do IRA e que isso foi abandonado rapidamente pela investigação.
Se me permite, essa é uma daquelas questões que não... Vamos lá ver, de uma ação, estamos a falar de uma ação de trabalho, não estamos a falar, o que eu lhe posso dizer é que ninguém dessa organização terrorista procurou, no âmbito desta investigação, adquirir este equipamento.
Considera que o roubo de tancos não teria sido obra de amadores. Nós tivemos aqui, enfim, algumas pessoas que foram ouvidas aqui na audição da Comissão de Inquérito, que referiram o caso de amadores. Por outro lado, indo um bocadinho mais à frente, o seu antecessor, também aqui na audição que tivemos, o Sr. Ex-Inspetor Almeida Rodrigues, disse que já tinha investigado roubos e furtos melhor planeados e que não terá havido um planeamento muito eficaz. Considera que esta posição da sua parte tem razão de ser?
O Sr. Dr. Almeida Rodrigues foi um polícia que teve uma grande experiência profissional, naturalmente fala da sua experiência, conforme eu próprio disse, não conhecia este caso. Eu considero que esta investigação, que este caso e este furto têm aspectos que ainda não são conhecidos e hão de ser conhecidos quando um dia vier a ser deduzida a acusação, que de facto demonstra que houve um grau de pormenor e sofisticação no seu cometimento. Designadamente à preparação do dia, à forma como ali chegaram, à forma como dali saíram, à forma como acondicionaram o material. Já ouvi dizer que o facto de o equipamento ter ficado num determinado local que desvaloriza o grau de premeditação e de organização desse mesmo crime. Mas a questão que se coloca é que, contrariamente àquilo que foi aqui dito, isso não estava na casa de nenhuma pessoa. Portanto, não corresponde à verdade. Por outro lado, coloca-se a questão, então, mas quem comete um furto desta natureza, o furto podia ter sido dado por ele mais cedo do qual foi, podia haver, de facto, outro tipo de atividade por parte das polícias, geralmente por parte da Guarda Nacional Republicana e por parte da Polícia de Segurança Pública. Portanto, as pessoas não andavam propriamente a passear com esse equipamento. Portanto, estes factos criminosos tiveram um grau de sofisticação que tiveram que ter, conforme que respondi há pouco, a preparação inside a partir, portanto, de dentro, e tiveram um conjunto de dados e de informação e de preparação que permitiram a ousadia de cometer um crime desta natureza.
Também considera que, pelo menos também, crendo naquilo que veio a público, que nem todo o material foi recuperado e que continua a ser um material bastante perigoso, bastante letal, enfim, e que está por recuperar. Ainda o país ainda, enfim, pelo que se sabe, ainda não recuperou, ainda não foi a investigação, ainda não recuperou todo o material que foi furtado em tancos. Considera que haverá um grau ainda de uma grande letalidade, de perigosidade, ainda relativamente a essa matéria?
De facto, de acordo com aquilo que veio a público, haverá uma pequena parte significativa face à perigosidade, conforme o Sr. Deputado aqui referiu, que faltará recuperar, porque há uma discrepância entre a lista do que foi furtado e a lista do que veio a ser apreendido.
Muito obrigado. No achamento do material na chamusca, o Sr. Diretor também já disse da forma como teve conhecimento, os diretores, portanto, o Diretor da Polícia Judiciária Militar e o Diretor da Polícia Judiciária, tanto no processo da chamamento como até no processo anterior, não tinham por funções comunicar regularmente sobre essa matéria, ou isso não era da sua competência, nomeadamente o Diretor da Polícia Judiciária?
Compreendi a questão, era se a Polícia Judiciária...
Se comunicavam regularmente os responsáveis máximos, neste caso, o Diretor da Polícia Judiciária e o Diretor da Polícia Judiciária Militar, tanto relativamente ao furto, como no caso do achamento da chamusca.
Não, quer um facto, quer outro, quer o furto. Nós tivemos conhecimento, por telefonema do diretor, já depois da inspeção feita, e naturalmente, era um crime naquele momento, face à informação, pediu-nos ajuda. Relativamente ao achamento, nós não soube, eu por um dirigente, um responsável da Polícia Social Militar, que tinha ocorrido. relativamente a outras questões, que eu me recordo, nunca foi comunicado. Tenho uma ideia de ter passado uma ideia firme e convicta por nós, uma lista ou duas listas relativamente a dois factos. À identificação das armas da Cargueira, do furto da Cargueira, e umas armas que foram furtadas no Alfeite. Portanto, isso foi reportado como documento, sobretudo para nós termos conhecimento e para inserirmos nas nossas bases de dados que aquelas armas e aqueles números de série eram armas que estavam dadas como furtadas. Mas relativamente a outro tipo de informações, desconheço e creio não ser normal que elas ocorram pela sua desnecessidade.
Muito obrigado. Quando o material foi recuperado, depois foi para o campo militar de Santa Margarida, naturalmente a Polícia Judiciária fez um auto de apreensão desse material. Fê-lo logo ou demorou bastante tempo a fazer esse mesmo auto de apreensão?
Quem fez esse auto de apreensão foi a Polícia Judiciária Militar, demorou um, dois, três dias, não me recordo, foi à volta disto, porque o Ministério Público insistentemente pediu que esse expediente fosse remetido para o processo. Portanto, foi feito pela Polícia Judiciária Militar, não me recordo se tem a data 18 ou 19, mas em princípio terá a data 18, porque foi, em bom rigor, foi o dia em que as coisas foram encontradas e que foram apreendidas.
Portanto, a Polícia Judiciária nunca fez um auto de apreensão desse material?
Não, Sr. Deputado, eu sei o que é que o senhor se vai referir. Exato. E eu vou esclarecer.
Obrigado, porque há pouco não fiquei esclarecido.
Não, mas eu vou esclarecer, porque essa foi uma matéria que aqui, ou o Sr. Ministro, ou o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército anterior, General Luís Duarte, acabaram por também ser aqui, ouvidos não nestes termos, mas provavelmente no Parlamento. Tem que ver com o seguinte, nós fizemos uma apreensão a 18 de 6 de 2018. E não sei se foi o Sr. Ministro, se foi o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército.
Chefe de Estado-Maior do Exército.
Veio dizer que, afinal de contas, a PJ tinha...
Oito meses depois.
Só estamos a falar de duas peças absolutamente distintas e eu agradeço, porque eu quando, peço desculpa para este parente, quando fui convocado e depois agora mais proximamente vi aqui esta comissão, se nas primeiras palavras que dirigi aos seus deputados irem encaixar três ou quatro questões que eu entendo que seriam cruciais para os senhores compreenderem no princípio da descoberta da verdade material. Portanto, agradeço essa questão. O que se passa são duas coisas absolutamente distintas e lá está a deficiente informação que, neste caso, o chefe de Estado-Maior do Exército colheu da sua estrutura. O que se passa é que o equipamento e os produtos e os materiais que foram encontrados na chamusca foram alvos de apreensão por parte da Polícia Social e Militar. Nem outra coisa podia ser. Portanto, ocorreu no dia 18. Em que circunstâncias? Peça a peça, descrito, quantidades. Nós, no dia 18 de 6 de 2018, o ano transato, fizemos uma diligência junto do equipamento e fizemos um auto de apreensão. Que auto de apreensão que foi que fizemos? Foi das caixas onde estavam acondicionados os equipamentos. Portanto, quando o chefe de Estado-Maior veio aqui ao Parlamento dizer que, afinal de contas, nós só fizemos, tínhamos tanta pressa a termos acesso ao material que só fizemos a apreensão passados oito meses, foi o que o Sr. Deputado e bem, isso não corresponde rigorosamente à verdade, são duas peças distintas, são duas apreensões distintas, e a apreensão que a Polícia Judiciária fez no dia 18 encesse numa estratégia de investigação policial que tem uma razão de ser muito própria, não tínhamos propriamente grande necessidade probatória de fazer, mas entendemos fazer naquele dia e naquelas circunstâncias por interesse. Portanto, se a estrutura militar tivesse sido efetivamente e bem informada, nunca teria dito neste Parlamento o que disse, neste caso já não me recordava, o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, o Chefe de Estado-Maior do Exército veio aqui ao Parlamento, nesse dia, dizer o que pensava ser a verdade, porque mal lhe tinha sido transmitido. Portanto, são duas peças distintas, duas datas distintas, estamos a falar de objetos apreendidos distintos. O que a PJ, o que a Polícia Judiciária fez no dia 18, repito, do 6, tinha em conta uma estratégia própria da investigação, por isso é que foi feito naquelas circunstâncias. Nesse dia, esse auto de apreensão não tem um único dispositivo, uma granada, seja o que for, uma munição, não tem nada. Tem outras questões, se permitem, acho que já fui claro e suficientemente aberto para poder compreender, porque estamos a falar de duas peças completamente distintas.
Muito obrigado. Efetivamente, no achamento das árvores na Chamusca, houve toda uma encenação montada e com os principais intervenientes, foi uma parte, alguns militares, da Polícia Judiciária Militar, confirmo, incluindo o seu diretor da Polícia Judiciária Militar.
Sim, foi confirmado. Aliás, foi feito um comunicado relativamente à operação, portanto, isso já foi dito, já foi publicitado, e, de facto, há suspeitos que foram detidos, salvo ver, no dia 25 de setembro e que passou, de facto, por pessoas que o senhor acabou de referir.
Uma última pergunta, e agradecendo todas as respostas que aqui fez, afasta por completo, liminarmente, as teses, as posições defendidas pelo Coronel Vasco Lourenço.
Para que eu não conheço as posições do Sr. Coronel Vasco Lourenço, mas não conheço porque não li, com todo o respeito pessoal, institucional, histórico que me merece. Isto não é nenhuma questão de menor respeito pela pessoa, pela figura, por aquilo que representou, mas se quiser elucidar alguma posição, eu posso tomar posição relativamente a essa questão, Sr. Deputado.
Sim, segundo o que vem a público, é que, à partida, o furto do material de guerra não terá a ver apenas com uma pessoa, da parte de uma pessoa infiltrada, que teria transmitido essas informações. O furto terá havido, talvez por várias vezes, enfim, mas que teremos outras entidades envolvidas mais poderosas do que apenas um simples furriel que teria passado essas informações, também de acordo com o que veio a público.
Já me recordo um pouco mais de ter escutado. O que eu quero dizer a todos neste fórum é de que essa situação está integralmente esclarecida e nada se passou conforme essa posição que acabou de verbalizar. Portanto, nós entendemos que a questão relativamente ao inquérito, e estamos a falar da questão do furto, está integralmente esclarecida e de uma forma bastante sustentada, e que nenhum facto apurado se aproxima de perto ou de longe dessa posição que me acabou de transmitir.
Muito obrigado. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Não sei se o deputado teria a amabilidade de me substituir em breves minutos. Sr. Vice-Presidente, muito obrigado. E dava-lhe a faculdade de dar a palavra também ao Sr. Deputado Telmo Correia, que se seguirá.
Muito obrigado. Iríamos continuar com a audição. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz força, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente e naturalmente, em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, agradecer-lhe os muitos esclarecimentos que nos deu. Tem sido uma audição muito interessante e muito útil, na minha opinião. E eu diria mesmo que, enfim, conhecendo um pouco do seu perfil e reconhecendo a sua extraordinária folha de serviços, não seria outra coisa de esperar, senão vir aqui, de facto, ajudar-nos a compreender e esclarecer esta mesma matéria. Eu diria, e logo a abrir, Sr. Diretor, enfim, não querendo ser abusivo, que daquilo que nos disse, o que nós podemos esperar é uma investigação até final bem-sucedida e provavelmente uma acusação sólida, diria eu.
Sim, é para isso que trabalhamos. Estamos a falar naturalmente perante... Eu fui, antes de ser polícia, tive outro ofício, fui advogado, e sobretudo nesta função há sempre a questão da presunção de inocência, mas é evidente que nós conhecemos umas investigações e outras, e o que nós procuramos, por todas as formas, nesta e em qualquer outra investigação, é ter um trabalho sólido, independentemente do destino, seja para arquivar ou seja para acusar. Mas naturalmente, e face àquilo que é o meu conhecimento direto, naturalmente nós procuramos ter uma acusação bastante sólida e completa, não só relativamente aos sujeitos intervenientes em todos os factos, como relativamente a toda a matéria e ao comportamento de cada um.
Obrigado, Sr. Diretor. Já o disse de alguma forma, mas eu vou só insistir num ponto. Portanto, quando falámos aqui muito, e todos os grupos falaram, na questão da célebre denúncia de abril, de 7 de abril, se não estou em erro, é curioso, de resto, o Sr. Diretor é a primeira pessoa a dizer-nos, de tantas pessoas que nós já ouvimos, é a primeira pessoa a dizer-nos que não há um documento e que foi uma denúncia feita telefonicamente e as características e tal. É estranho que só agora tínhamos sabido realmente essas características, eventualmente podiam ter sabido antes, mas realmente foi a primeira vez que ouvimos as coisas como elas são. Essa denúncia, portanto, podemos concluir perentoriamente que ela corresponde aos factos, ou seja, está, não é que responde, é está relacionada com os factos que vieram a ocorrer.
É precisamente isso, Sr. Deputado. É que a informação colhida e que foi transmitida por fonte humana no dia 7 de 4, que foi plasmada a escrito, correspondem efetivamente àquilo de uma forma naturalmente agora mais completa, mais desenvolvida e inclusivamente até do ponto de vista do sujeito processual, um dos suspeitos está ali identificado e está envolvido nesta factualidade e está detido.
Portanto, nós tivemos aqui, de alguma forma, enfim, admitiu que possam ter existido dois erros, independentemente da responsabilidade desses erros, quer dizer, não é, portanto, terá primeiro o erro, que foi nas várias decisões para que se pudessem realizar as diligências que vinham propostas desde o início pela PJ, penso eu, e pelo Ministério Público. Houve um erro na avaliação que não permitiu que essas diligências fossem feitas, designadamente as interseções telefónicas, e depois há também, em alguma medida, um erro de transmissão, não é? Quer dizer, porque, tanto quanto percebi, a primeira pergunta é se houve ou não um erro na avaliação que foi feita judicialmente da possibilidade de atuação. Segundo, pergunta se não há um erro na transmissão, presumindo eu que o Sr. Diretor nos disse que a informação é partilhada pela Polícia Judiciária com a PJM, não é? E que caberia a ela alertar o Exército. Pergunto.
Ver, são duas questões distintas. Uma, relativamente à questão processual, processualmente penal falando. Vamos lá ver, as decisões, de alguma forma, nós não podemos culpar, neste caso, podia haver a magistratura, neste caso, o juiz de instrução criminal, que não autorizou as propostas. Nós até podíamos ter conseguido e o resultado era o mesmo. Vamos ver, da minha experiência, as decisões que ali estavam são decisões fundamentadas e sustentadas pelos juízes. Portanto, é evidente. Portanto, isso, em todos os aspectos, qualquer uma das três decisões, é evidente que nós gostaríamos que fossem diferentes, mas convivemos regularmente com estas dificuldades. Relativamente à segunda questão, ela não foi mal transmitida, ela foi, se calhar, foi mal percepcionada e desvalorizada, porque ela foi transmitida e a um oficial.
Certo, não, na primeira questão, enfim, nós temos que respeitar as decisões dos juízes, obviamente, e inclusive a sua independência nas decisões. Podemos, a posteriori, achar que, lamentavelmente, a decisão não terá sido a melhor em função daquilo que era, obviamente, um objetivo comum, incluindo os próprios decisores, como é evidente. Aqui foi alertada, repito, a PJM, que deveria, ela sim deveria ter alertado o Exército, quer dizer, o Sr. Diretor, porque isto é tão simples como isso, se alguém me disser assim, olha que alguém... Temos aqui uma conversa, ouvi uma conversa no café que alguém vai assaltar a tua residência. Se me avisarem é capaz de não ser indiferente para aquilo que eu vou fazer, não é? Quer dizer, portanto, o aviso devia ter chegado em primeiro lugar ao Exército e pergunto-lhe se não devia ter chegado também aos serviços de informações.
Perdão, as primeiras questões sim. Hoje vou ouvir deste tempo a quarta também. A questão que se coloca é que a passagem de uma informação daquela podia ter sido, é evidente, vamos lá ver uma coisa. Eu peço, ninguém quer, é grave o que aconteceu, muito grave o que aconteceu, gostaríamos todos nós que não voltasse a suceder, mas avaliações negativas às vezes todos a fazem, quer dizer, ou podem fazer. A questão que se coloca é que uma informação daquelas devidamente utilizada poderia ter servido eventualmente para um alerta interno na estrutura militar, podia servir para uma recolha de informação nos locais e poderia servir para mais. É que o colega que tinha a investigação, o inspector que tinha a investigação, que há pouco referi, sobre tráfico de armas com técnicas próprias de investigação e que tinha uma relação muito próxima da Polícia Judiciária do Porto, do Norte, disse-lhe inclusivamente quem é que ia ficar responsável por esta investigação. E até lhe disse, fala com o A, fala com o A, quer. Portanto, isto é evidente, eu tenho experiência de polícia, sei como é que as organizações funcionam, sei como é que os polícias funcionam, vou ouvidos quase 2 anos, que fará um dia destes, agora é fácil de falarmos, é muito fácil. Mas podia, no rigor, até podia ter ocorrido 2 investigações que não eram contraditórias umas com outras. Uma externamente, porque a informação era externa e que tinha visto a preparação de, não sabendo aonde, nem como, nem quando, mas permitia fazer algum trabalho, sobretudo do ponto de vista da preparação, de meios logísticos, de contactos, de detectar outros elementos, e internamente procurar vulnerabilidades ou pessoas que pudessem, de facto, estar ou alertar. Portanto, podia haver aqui até um encontro destas duas, mas isto era no rigor, se tudo funcionasse bem. O que é certo é que foi identificado quem é que tinha a investigação, foi inclusive dito que poderia falar, as coisas passaram e aconteceu o que aconteceu, infelizmente.
Diretor, curiosamente, na reunião da UCAT de dia 30, esta questão não é levantada, pois não, a questão da denúncia?
Não, essa questão não foi levantada, ninguém suscitou essa questão, mas tanto quanto eu me recordo, ou eu próprio, ou o diretor do TCAP, ou algum dos magistrados que estávamos na reunião, demos conta da existência de uma informação neste sentido. Portanto, ela foi partilhada ali naquele momento, sendo certo que todos os parceiros, portanto, nós, conforme disse, nós soubemos da existência, porque nos foi pedida ajuda e colaboração entre as 10h30, 11 horas do dia 29, os outros parceiros ficaram a saber por força do comunicado do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e, envolvidos um dia e meio, houve essa reunião onde nós partilhámos essa informação.
Sim, eu fiz-lhe esta pergunta porque, tanto quanto eu me recordo, enfim, não estou a lê-la neste momento, mas não consta a data da própria reunião, essa partilha que nos referiu agora, quer dizer, portanto...
Terei dito que nós tínhamos alguma informação que permitia, não tenho presente, envolvido o tempo, eu fiz 2 ou 3 intervenções nessa reunião, não me recordo propriamente se disse uma coisa ou outra nesse sentido, mas que foi referido que havia de facto alguma informação e até, de alguma forma, foi a existência dessa informação que também justificou que nos fosse deferida a competência meia hora antes pelo Sr. Procurador-Geral da República.
Ainda dessa reunião, Sr. Diretor, aqui uma... Enfim, pode não ser uma contradição, pode ser só falta de informação de uma das partes, não é? O Sr. General Revisco Duarte disse, quando foi ouvido aqui no Parlamento, que tinha de haver pessoal experiente para arrombar a fechadura. Eu tenho ideia que a PJ terá dito, precisamente numa destas reuniões, que os factos terão ocorrido com a conivência do interior, operando-se uma abertura sem... palavra estranha, sem estroncamento. Eu diria arrombamento, mas, enfim, estamos sempre a aprender palavras novas.
É verdade, porque nessa data e nesse momento nós já tínhamos tido informação de como é que o furto tinha decorrido.
Portanto, sem arrombamento?
Sem... A fechadura foi estroncada, é essa a expressão. O arrombamento implica, se calhar, o partir a porta por aí fora. O que é certo é que foi feito de uma forma que permitiu, ou poderia ter permitido, até que existissem outras rondas, que desde que não fossem ao pé da porta, percebessem que de facto havia um arrombamento. Portanto, foi feito de forma a que, do ponto de vista da visualização, criasse dificuldades para perceber se a porta estava aberta ou não estava aberta de forma ilícita.
Muito obrigado. Sr. Diretor, há uma pergunta que para mim me parece, enfim, se nos conseguir dizer alguma coisa sobre isso, a questão não é mais importante, mas é importante na sua audição. O Sr. Diretor disse-nos, de resto, com grande frontalidade, logo no início, que, na sua opinião, houve obstaculização ao trabalho da Polícia Judiciária e uma outra forma de obstaculização, que era uma espécie de uma parceria com... coisa que às vezes acontece em circunstâncias semelhantes, com alguma comunicação social e, portanto, revelações que eram contraproducentes porque acabavam por boicotar a ação da Polícia Judiciária. E a pergunta que eu lhe deixo é óbvia, sabendo-se isso e sabendo que, tanto quanto eu percebi, atribui isso a eventuais responsáveis da outra polícia envolvida nesta investigação, eu pergunto-lhe porque é que isso aconteceu e que razão atribui a esse tipo de comportamento.
Vamos ver. O que eu disse foi que determinadas diligências que nós programávamos ainda numa fase em que nós entendíamos que era possível continuar a trabalhar conjuntamente, passado muito pouco tempo, apareciam plasmadas na comunicação social, em diferentes órgãos de comunicação social. Nós, conforme disse, temos esse trabalho feito de quem comunicou, em que circunstâncias e o que é que sucedeu. E é evidente que toda essa atividade causou enormes dificuldades, de tal forma que a partir do início de julho de 2017, os próprios suspeitos sabíamos que eles eram suspeitos. Portanto, o fator surpresa relativamente a qualquer investigação ou a implementação de qualquer meio de obtenção de prova ficaram definitiva e irremediavelmente perdidos. Portanto, isso passou-se, é um facto, as coisas acontecem, estão escritas, está analisado. Mas quer dizer mais, por parte das pessoas que vieram a ser constituídas arguidas por parte da Polícia Judiciária Militar, havia não era propriamente um desejo, era uma intenção, era um desejo de que, uma vez o material recuperado, que a investigação voltasse a ser devolvida à Polícia Judiciária Militar. Portanto, isso também consta do nosso trabalho. Nós temos essa ideia absoluta de que, a partir do dia 18 de outubro, a investigação da Polícia Judiciária, instituição com a qual eu pertenço, terminava, e uma vez que, afinal de contas, já tudo tinha aparecido, ou quase tudo, voltava a investigação à Polícia Judiciária Militar. Isso foi de uma forma veementemente verbalizado e dito e tentado, e por isso, de alguma forma, foi criado sempre estas dificuldades, na expectativa de mais tarde poder vir a acontecer aquilo que era o seu desejo.
E, portanto, esse seria o porquê, não é?
Exatamente. Tá. Exatamente.
Muito obrigado. Dentro desse diálogo, enfim, e olhando até para alguma comunicação social que se pronunciou sobre isto, e que lhe atribui, peço desculpa de lhe fazer a pergunta, mas a frase está entre aspas, isto não vai ficar assim, vai ser uma vingança, teria dito Luís Neves, diretor da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo, e portanto não estou a falar de uma notícia que provavelmente conhecerá.
Eu sei do que o Sr. Deputado está a falar e eu já falo sobre isso.
Muito obrigado, agradeço. Nessa mesma peça temos aqui o diálogo sobre a conexão de processo ou não conexão de processo, ou seja, a natureza estritamente militar ou a possibilidade de conexão com base no número 113 do Código de Justiça Militar. E diz-se a certa altura que terão existido pareceres que sustentavam essa ideia, ou sustentavam a não possibilidade de conexão e, portanto, que teria que ser autonomizado e o processo seria estritamente militar. Tem conhecimento desses pareceres? Alguma vez isto lhe chegou a alguma informação? Os pareceres não eram seus nem pedidos por si, mas teve alguma informação sobre isso, Sr. Diretor?
Garantidamente que não. Tenho uma ligeira informação relativamente se algum desses parceiros não acompanhou algum dos recursos que veio a ser assumido pela defesa. Mas eu relativamente a essa questão, são duas questões. Uma foi mais um comentário, mas eu já vou voltar a ele, que é assim, a questão da factualidade e do direito relativamente a esta matéria está sufragada por dois magistrados do Ministério Público do DCAP, com reconhecida competência ao longo dos anos, por um diretor do DCAP, pela Procuradora-Geral da República cessante e por dois juízes de instrução criminal, o que decretou as medidas, o próprio juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, que tinha o primeiro processo, que depois excepcionou a competência para ser incorporado no outro, mas mais, para além disso, relativamente à questão da...
A Procuradora-Geral foi muito clara aqui, não é?
Muito clara. Relativamente às competências, ainda é que está, que já em segunda instância, a Relação de Lisboa já tomou posição relativamente a essa matéria. Portanto, é uma matéria que está encerrada, porque essa decisão de ter sido colocada está transitada em julgado, portanto, por vários momentos, por várias autoridades judiciárias, seja da magistratura do Ministério Público, seja um juiz de instrução criminal, seja do Tribunal da Relação, está o assunto resolvido. Relativamente à questão da notícia de isto não vai ficar assim, qualquer coisa do género, quero dizer o seguinte, eu nunca verbalizei essa frase. Nunca fui submetido ao contraditório por esse senhor jornalista, com o qual falei uma vez uns tempos antes. Senti que havia ali muita relação em termos de informação que adivinha de uma investigação que tinha acabado pouco tempo antes, que se chama a investigação dos comandos. É fácil de ver quem durante muito tempo escreveu sobre a investigação dos comandos que não tinha sido sujeita a segredo de justiça. Portanto, é importante que isto fique frisado, portanto, essas relações. Eu, na altura, não tomei nenhuma posição de pedido de direito de resposta, porque entendi que... eu ia utilizar uma palavra feia e ninguém merece, mas que o vendaval na comunicação era de tal forma que a mim era-me exigido restituir calma e tranquilidade ao meio da investigação. Não tomei nenhuma posição à data, falei com quem tinha que falar do ponto de vista de responsabilidade, mas é evidente que esse é um assunto que não está encerrado e quando a investigação terminar há outros meios que estão ao meu alcance para que esse tipo de frases que eu não verbalizei sejam repostas. Eu quero dizer, se me permite, que estas questões não se colocam nem de vida nem de morte. Colocam-se do ponto de vista de filosofia, de estar na vida profissional e de garra. E quando há um objetivo, esse objetivo é para ser alcançado dentro das margens do direito e foi isso que foi feito. Portanto, qualquer investigador, de qualquer investigador e daquela que eu neste momento sou dirigente e eu próprio, a gente não fala da morte porque às vezes sabemos o que é isso. Só falará disso quem não sabe o que é isso e quem nunca do ponto de vista do trabalho, para não falarmos da vida pessoal, sabe o que é isso. Portanto, nós não desejamos mal a ninguém, muito menos nem mortes, nem nada disso. É sobretudo uma questão de convicção de que em todas as investigações, mas sobretudo em matérias de Estado e em matérias desta importância que estão as estruturas do Estado colocadas em causa, que nós somos chamados a dar o nosso melhor, a nossa garra, o nosso brilho. Isso sim. Podem-me, a mim e às pessoas de toda a Polícia Judiciária, podem-nos acusar de que é, de não, quando nos fixamos num objetivo, e o objetivo é um objetivo de suspeita de crime, nós não largamos.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Não tem noção de que parecer fosse esse, ou de quem?
Não tenho noção, nem posso, peço desculpa neste facto, não, de ajudar esta Comissão, porque não tive conhecimento de um ou de outro recurso, sobretudo da decisão, mas do ponto de vista da sua instrução por parte da defesa, não conheço, nem sei se acompanhou algum parecer desta natureza.
E quando é que teve conhecimento dos seus homens, por assim dizer, de serem barrados na porta de armas em Santa Margarida?
Foi por volta das 14 horas, 13, 14 horas, do dia 18 de outubro de 2018, e foi na sequência desse barramento que foi decidido pelo diretor Dr. Amadeu, e também por mim, porque era uma exigência, de que eu não estava a conseguir dar execução a uma decisão do Ministério Público, e naturalmente foi feita uma reunião. Nessa reunião esteve presente a magistratura do Ministério Público, estive presente eu, com o coordenador de investigação criminal, esteve presente vários elementos, dois elementos, só demora, não, dois ou três elementos da Polícia Judiciária Militar e um elemento da Guarda Nacional Republicana.
Muito obrigado. Disse-nos há pouco, enfim, estou a citar de cor, posso errar, que o Sr. Ministro da Defesa se teria cruzado consigo, teríamos manifestado alguma satisfação e ficou com a ideia que ele não tinha informação suficiente, foi isto?
Foi precisamente isso. Portanto, estava incomodado, de alguma forma, há bocado ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e agradeço-lhe mais uma vez o facto de ter trazido à memória esse desencontro de situações. O que nós hoje chegamos à conclusão é que, nas sucessivas vezes que aqui vieram os responsáveis, quer o Sr. Ministro, quer o Chefe de Estado-Maior do Exército, o que aqui verbalizaram era com base em informação que não era a informação mais fidedigna e mais correta.
Sim, de resto só isso pode explicar que, enfim, não só o Sr. Chefe de Estado-Maior também tivesse dito o mesmo, ou seja, que em relação ao material tivesse acompanhado essa sua ideia que não sabia se correspondia ou não ao material. O Sr. Diretor foi muito expressivo quando nos disse como é que era possível, não há tantos furtos como esses deste tipo de material, mas inclusivamente, e logo a seguir e com base nessa ação, o próprio Sr. Primeiro-Ministro tenha dito, por ação da Polícia Judiciária Militar, foi recuperado todo o material que tinha desaparecido. Isso só é sustentável, obviamente, com essa carência de informação, que não era, obviamente, da vossa responsabilidade.
É verdade, o deputado acabou de colocar a questão e, de alguma forma, também deu a resposta, quer dizer, aquilo que foi dito por sucessivos responsáveis do poder político e militares tinha como base a informação que não era a informação correta, porque todos nós nos conhecemos uns aos outros e sabemos que é evidente o rigor da informação é aquilo que todos nós procuramos e, naturalmente, numa matéria destas, de Estado, mais assim é. Portanto, a informação que foi valorizada por qualquer um destes intervenientes teve por base informação que não era a mais correta ou mais fidedigna.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Enfim, mesmo a terminar, dizer o seguinte, nós tivemos aqui de facto duas opiniões ou dois entendimentos, pelo menos, em relação à Polícia Judiciária Militar, à Polícia Judiciária e às suas competências. Enfim, deixando-lhe o claro qual é a nossa posição, que não está fora daquilo que o Sr. Diretor nos disse, ou seja, nós consideramos que devemos aproveitar as mais-valias de uma e outra instituição e o que é importante é que as instituições sejam credíveis e cooperem. Pergunto-lhe, no entanto, se fará sentido ou não, até porque isto decorre um bocado de uma reforma que extinguiu os tribunais militares em tempo de paz, se fará ou não aclarar, aprofundar, definir exatamente as competências e as áreas de intervenção de uma ou outra instituição. Ou seja, não estamos a falar de extinções, não estamos a falar de soluções radicais, estamos a falar num aprofundamento das competências das ambas instituições e se isso poderá melhorar ou não. É a minha última questão, deixando só o meu agradecimento mais uma vez, Sr. Diretor, designadamente pela frontalidade com que nos falou e pelo brio que demonstrou no exercício das funções e na defesa da instituição a que muitíssimo bem dirijo.
Obrigado. O que eu digo, e peço desculpa de reafirmar, aquilo que o Estado investiu em nós, e sobretudo neste caso em mim ao longo destes anos, e sobretudo na esfera que tenho trabalhado, permite de facto ter a opinião. O que eu digo é que há sempre espaço para procurarmos melhorar. E o espaço para procurar melhorar não tem que levar ao aniquilamento desta ou daquela estrutura do Estado. Tem que levar é à criação de formas de articulação e de aproveitamento das valências de cada um. É isso que procurei durante toda a minha vida fazer, e relativamente à instituição Polícia Judiciária Militar, repito, há ali dezenas de militares e de civis que merecem o nosso respeito para eu dar a resposta que já anteriormente dei, e que de alguma forma o Sr. também deputado já o referiu, e a terminar quero dizer que lhe agradeço as palavras que igualmente dirige, que são um incentivo para a instituição Polícia Judiciária poder continuar a fazer o seu trabalho de servir o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Obrigado também ao Sr. Diretor Nacional, Dr. Luís Neves, pelas respostas prestadas. Agradecer também ao Sr. Deputado João Vasconcelos, Vice-Presidente, por ter substituído. E agora, para encerrar esta ronda, o Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente começar por cumprimentar o Dr. Luís Neves, cumprimentar toda a estrutura da Polícia Judiciária, sabe bem a importância que o Grupo Parlamentar do PCP tem dado à PJ e ao seu reforço da sua capacitação para as missões importantes que desempenha. Eu queria lhe dizer que eu, no início da audição, tinha uma expectativa muito reduzida relativamente a esta audição, porque pensei que o equilíbrio relativamente àquilo que é a proteção da investigação que está em curso o limitaria mais naquilo que era a informação que transmitiu, mas conseguiu proceder a esse equilíbrio com bastante cuidado e, portanto, foi bastante útil. Agradeço-lhe essa a informação. Vou tentar não repetir perguntas, já estamos com algumas horas de audição, mas queria-lhe também colocar que o Grupo Parlamentar do PCP entende, e esse é o motivo principal da abstenção relativamente a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, é que há um momento decisivo para depois fazermos uma avaliação política, que é o momento em que sair a acusação. E com a acusação aí sim teremos um conjunto de informações que nos permite munir e perceber o que é que se passou, como é que se passou e a partir daí ter uma leitura distinta que agora estamos limitados, que não a temos. E portanto essa é, na nossa opinião, a grande limitação desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Não obstante, participamos nela com toda a determinação. Senhor Diretor, nós, a terminar, isto foi-lhe perguntado por diversas vezes, a questão da denúncia de 7 de Abril. Percebemos que a PJM não terá encaminhado e essa questão ficou esclarecida na medida em que diz que presume que terá havido uma desvalorização da informação. A pergunta é se não deveria ter sido a PJ, no âmbito nomeadamente da UCAT, ter tido um papel mais proativo na valorização da informação. E se isso aconteceu, se não aconteceu e porquê?
Muito obrigado, Sr. Deputado, inicialmente pelas palavras que dirigiu à instituição Polícia Judiciária, que nós reconhecemos e agradecemos. Quero dizer o seguinte, é que a informação, se eventualmente pudesse ter sido replicada na UCAT, de alguma forma não está ali nenhum representante das Forças Armadas, não está ali ninguém que pudesse fazer. Naquele momento, é evidente que vou ouvidos quase 2 anos, até podemos pensar que agora sim, mas naquele momento não tinha de facto esse corpo. Que havia, ou foi esse interesse de fazer. E mesmo envolvido este tempo, nós verificámos, e bem, que o grau da ameaça não alterou, e de alguma forma nós iríamos dizer aos parceiros, olha, nós temos esta suspeita e estamos à procura de trabalhar e de recolher mais e melhor informação. Era apenas uma informação, como muitas outras, milhares daquelas que nós partilhámos ao longo destes 15 ou 16 anos, conforme outros parceiros, cada um ali. E quero, peço desculpa por fazer aqui um parênteses, dizer que esta estrutura da UCAT é uma estrutura em que nós sentimos desde sempre que os parceiros procuram muito genuinamente e de uma forma transparente serem uma mais-valia com o seu contributo. Portanto, não foi esse entendimento, não foi essa a leitura de quem no Norte, no Porto, recebeu essa informação. Eventualmente, isso é uma questão interna que nós procuramos melhorar, e este caso serve também para isso, de às vezes internamente fazemos meia-culpa, de procurarmos corrigir aquilo que deve ser corrigido. Nós procuramos que a estrutura nacional da Polícia Judiciária, quando detecta determinado tipo de informações, que a comunique a quem, em termos de Polícia Judiciária, representa a UCAT, que é a Unidade Nacional contra o Terrorismo. Portanto, isso não ocorreu. Se tivesse ocorrido, talvez tivesse sido outra leitura e outra linha de ação, podendo não ter ao mesmo tempo pelas razões que já transmiti.
Fica esclarecido, portanto, registro, e também acho que é salutar este aspecto de nós termos também uma perspectiva de aprendizagem com todo este processo. Há um outro conjunto de questões que me deixaram em alguma dúvida, que já diz respeito à questão do conflito, por assim dizer, entre a PJ e a PJM. Eu queria aqui reiterar e valorizar muito as suas afirmações quando nos diz que o comportamento habitual da PJM na articulação com a PJ e também com os restantes agentes das Forças e Serviços de Segurança não é este o comportamento habitual. E eu queria valorizar isso e partir desse pressuposto para, valorizando isso, perguntar-lhe o porquê deste comportamento do ponto de vista institucional da PJM. E o Sr. Diretor, a determinada altura, tentou responder a esta pergunta, porquê que a PJM tem este comportamento, com uma espécie de uma crise institucional da própria instituição que teria necessidade de afirmar. É isso que acredita que terá justificado o comportamento de obstáculo à PJ?
Duas questões. A primeira é que, de facto, para enfatizar e para que fique definitivamente reafirmado por parte da instituição policial e pela minha parte, que de facto, nem de perto nem de longe, esse é o comportamento que alguma vez nós assistimos. De nenhuma instituição. Portanto, isto foi o potenciar, o maximizar. Eu quero dizer o seguinte, que não havia propriamente nenhuma crise institucional coletiva por parte da Polícia Judiciária Militar. Havia se calhar uma necessidade por parte da liderança máxima de poder, de alguma forma, num momento que estava praticamente de saída, nós não sabemos, mas ouvimos, e isso é importante do ponto de vista da percepção de que alguma coisa não tinha corrido bem na questão relacionada com as estruturas militares, por questões que já aqui falámos, mas sobretudo por ter a possibilidade de um caso desta envergadura e de, afinal de contas, de ter tido acesso à mesma informação que nós tínhamos. Portanto, vamos nos colocar na pessoa e na cabeça de quem tem um furto que é gravíssimo, que todos, toda a estrutura política do país está preocupada, toda a estrutura militar do país está preocupada, houve outros casos que acabaram por não ser esclarecidos, já aqui falámos de dois ou três deles que são emblemáticos, e de repente no dia 28 ou no dia 29 acaba por saber que de facto tem possibilidades de esclarecer, porque a pessoa a quem nós transmitimos a informação veio cá abaixo e disse que tinha a informação. Ter-se-á esquecido é dizer que já sabia dessa informação desde há dois meses atrás. Portanto, se nós colocarmos na pessoa que supostamente tem a investigação, que é sua, que não foi beliscada por nós, que nós até estávamos a apoiar, nós estávamos nas instituições da Polícia Geral Militar à espera de perceber em que é que podíamos apoiar, sobretudo na difusão de informação relativamente ao material furtado. Só aconteceu na noite e na madrugada de 30 para 1 de julho, quando o senhor chefe de Estado-Maior do Exército, das Forças Armadas, nos deu a lista. Portanto, nós temos que perceber que está ali a pessoa que, de alguma forma, vê que o caso mais grave do furto de armas, ou dos mais graves, ou o mais grave que eu conheço, está ali, que até que tem informação que lhe pode chegar à autoria, porque isto foi dito, atenção, a informação. E passados 48 horas ou 72 horas, a senhora Procuradora-Geral da República diz: esta investigação fica com a Polícia Judiciária. A partir daí foi o desabar e um conjunto de comportamentos que são absolutamente estranhos e que levaram a que sucedesse o que aconteceu em 18 de outubro. Portanto, foi isto de alguma forma naquilo que são as emoções, que é isso que às vezes nos condiciona, que se dirigiu para ali e que, depois, meses mais tarde, pouco tempo mais tarde, se encontrou uma opção e um caminho para chegar até a quem tinha o material e o texto devolvido de forma a passar impune. Foi isso que se passou. Portanto, há um quadro. A relação que nós tínhamos com o Sr. Coronel Oliveira era uma relação normal, salutar, de respeito. Víamos em cerimónias, tanto quer antes, quer depois, um comportamento normal, até que chegámos à informação e ao trabalho de que, de facto, havia suspeitas que tinham que ser materializadas com ações judiciais. E foi isso que se passou.
É a sua resposta inicial, eu queria valorizar o aspecto de colocar na estrutura do topo da PJM os problemas, porque, tanto quanto eu sei, e salvo erro não estou a lavrar em nenhum erro, é que os agentes da PJM, que já valorizou na sua experiência, foram até elogiados, por exemplo, no processo dos comandos, onde produziram um trabalho notável, nas palavras da Procuradora-Geral que procedeu à instrução do processo, no trabalho que foi feito, valorizando muito o papel que eles tiveram na investigação do curso. Portanto, não há um problema de sensibilidade exagerada por parte da estrutura de base, há sim da estrutura de topo. E isso leva-me à pergunta... Se acha que é isso que leva ao processo da encenação, isto é, de alguma forma de ultrapassar aquilo que é a competência da PJ e a assunção de responsabilidades por parte da PJ ou a assumir da PJM, por parte se é essa a motivação de que leva a essa questão da encenação, do encobrimento, isso não, ou será outro motivo que terá por trás desse mesmo encobrimento?
É essa a motivação principal.
Portanto, de alguma forma podemos caracterizar como uma questão de ego, de assunção de serem protagonistas de uma descoberta que motiva todo este processo. É isso que nos está a dizer.
É isso mesmo, Sr. Deputado. Quem não sei quem foi o deputado. Ubris é o nome da operação. O nome da operação é de que dá a ideia de que se pode fazer tudo. Não se pode fazer tudo. Não se pode falsificar documentos, não se pode torpedear. Vamos lá ver uma coisa, que é para um bom que se saiba. A Lei da Organização de Investigação Criminal tem normas, há muito tempo, que são normas comumente aceitas nesta casa e que temos um sistema consolidado. E por isso temos um país que dá uma forma de segurança e do número de crimes violentos, às vezes, embora a percepção da violência seja diferente, com números bastante diferentes de que outros países têm, para melhor. E às vezes, também, e cada vez menos, esperamos, a competência exclusiva do ponto de vista da investigação criminal da Polícia Judiciária também nos é não é deferida. E alguém passa pela cabeça de alguém, desculpa falar assim, de que nessas situações a instituição ou os seus profissionais vai torpedear uma investigação só porque não lhes foi delegada a competência? Os bandidos, desculpem os termos, os criminosos são os outros, não somos nós. Se nos custa, às vezes custa. Se é difícil, é. Se podia ser diferente, é. Se fazemos para ser diferente, fazemos todos os dias para ser diferente. Procuramos ter um tipo de relação com todas as estruturas de Força e Serviço de Segurança e com uma estrutura do Ministério Público. Aliás, o Sr. Procurador-Geral há tempos foi bastante claro relativamente àquilo que pensa relativamente a esta matéria. Mas alguém nos pensa a nós que numa investigação dessas nós vamos ter uma atitude contrária? Quem algum dia, na minha dependência hierárquica, tivesse um comportamento desses, era imediatamente excluído da instituição. Não pode ser. Porque estamos a falar de um caso, dois casos, de outros. Isso não pode ser, porque senão num dia destes era uma guerra civil relativamente àquilo que se passa. Há regras, as regras têm que ser cumpridas. Nós, polícias, sabemos muito bem qual é o nosso papel. O nosso papel é coadjuvação da autoridade judiciária. Ainda hoje, nos foi pedida a realização de uma diligência e de uma determinada situação, num processo bastante relevante, em que o Ministério Público leva à investigação e que nos foi pedida pela capacidade técnica que temos de fazermos determinada diligência. E é evidente que a Polícia Judiciária, nós somos funcionários, nós só temos que fazer esse trabalho de braços abertos e com um sorriso, porque estamos a dar o nosso contributo para o combate ao crime, e não o contrário. Eu peço desculpa de ter falado de uma forma mais próxima daquilo que é, porque nós não podemos, porque nos tiram um processo, um comportamento, porque era o processo da nossa vida. Mas isto é o quê? Eu, se calhar, peço desculpa a dizer isto, se calhar posso ter este discurso ou isto que estou a verbalizar perante todos, porque fui bafejado por ao longo da minha carreira. Eu e muitos polícias temos tido, de facto, casos e situações que as coisas uns vêm, são investigados. Normalmente procuramos fazer bem, que as coisas corram bem, e assim já há outros. Portanto, não estamos fixados. Fixamos num objetivo que é para o delinear e para o terminar e para termos uma decisão sustentada. O resto acabou. Passamos às questões seguintes. Eu peço desculpa de ter tido este tipo de resposta, mas acho que o devia fazer.
Não tem nada a pedir desculpa, acho que é esclarecedor, porque para nós é importante isto, porque o quadro que nos traçou foi um quadro em que a cooperação entre a PJ e a PJM, e nós também temos uma posição sobre esta matéria, não é para aqui chamada, nem é o quadro da discussão institucional que deve ser tida em conta, muito menos deve ser feita uma discussão em torno destas matérias a quente, que é pior conselheiro possível relativamente a esta matéria, mas traçou-nos um quadro em que há uma cooperação estrutural, uma cooperação entre as estruturas que funciona, que não houve problemas, mas há um caso em que ela acontece. E esse caso leva a obstáculos e a impedimento, e a obstáculos e a destruição até de prova, não é? Que é o que nos diz quando diz que o local do reaparecimento foi violado e, portanto, não foi feita, permitida a peritagem por parte da PJ. Ora, o que me está a dizer é a destruição de prova. E porquê que isto acontece neste caso em concreto? E é essa explicação que nos... Porque não é na base da estrutura que nós sentimos que haja problemas, porque, como disse, ela não existia. A soberba relativamente a podermos fazer tudo e a PJ e alguma estrutura militar a pensar que pode fazer tudo relativamente e que está acima de todos, eu percebo o enquadramento. Mas aqui não é só isso, é a assunção, ou a querer, pelo que eu percebi, a assunção de uma investigação em concreto. E essa assunção da investigação em concreto tem essa apenas motivação emocional de ego ou pode ter correlação com a atividade criminosa que estava subjacente? Era a pergunta que lhe queria
deixar. Não, nem de perto nem de longe disse isso, nos passou na cabeça. Não, o que se passou foram dois factos absolutamente distintos. Quem cometeu o crime, quem fez o que fez, pelas razões de alguma forma já aqui explicadas. Eu quero só dizer aqui uma questão, que é o seguinte: a Polícia Judiciária é a Polícia Judiciária Militar e as Forças Armadas são as Forças Armadas. Portanto, são questões absolutamente distintas. Desconheço, e repare, nós estamos a falar com 2 dias, 48 horas, 72 horas sobre os factos. E esta atitude, este comportamento é, sobretudo, a partir do momento do deferimento de competências relativamente a nós. Portanto, antes não ocorreu, nem se sentiu. Aliás, a questão de despido de preconceitos foi que nos foi pedida ajuda e nós fomos para lá ajudar. E é bom que isto fique bem frisado. É de que quando fomos ajudar, nós não sabíamos, nós de Lisboa, não sabíamos da existência da outra situação. Portanto, naquele primeiro momento está toda a gente de boa fé no sentido de encontrar um caminho que permita esclarecer o furto.
Obrigado, Sr. Doutor. Não tenho mais nenhuma pergunta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Não tenho registro e, portanto, queria agradecer ao Sr. Dr. Luís Neves todos os esclarecimentos prestados. Não tenho nenhum registro de inscrições para uma segunda ronda, Sr. Deputado. De facto, na ata, posteriormente, seria difícil compreender o sentido da expressão utilizada pelo Presidente da Comissão, pelo que agradeço. Portanto, não se registando qualquer pedido de intervenção para uma outra ronda, queria agradecer ao Sr. Dr. Luís Neves todos os esclarecimentos prestados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, associar-me aos encómios dirigidos pelos vários grupos parlamentares à instituição que dirige, e pessoalmente também ao Sr. Dr. Luís Neves, a quem uma vez mais agradeço a presença. E, senhoras e senhores deputados, está encerrada esta reunião. Amanhã, após o plenário, teremos mais uma audição. Muito obrigado.